Quero saudar aqui em especial as pessoas que nos acompanham aqui pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, as pessoas aqui da plateia. Hoje nós temos a tribuna, o pedido de tribuna. Quero agradecer ao secretário de Assistência Social, Chico Ribeiro, também a presença aqui, aos colegas vereadores que compõem todos os seus assentos, fazendo assim o quórum suficiente para a abertura da nossa 7ª reunião ordinária, de forma que nós, então, vamos dar início da forma nossa costumeira de ser, através da prece, visando os bons andamentos dos nossos trabalhos, de forma que eu coloco Eu chamo a todos os vereadores, então, para nós fazermos nossa prece e dar início à nossa reunião. Nós vamos fazer uma passagem da pauta aqui. É o momento da participação da tribuna. Vai ser usado pela norma que está aqui. Aí, no momento da participação, a gente insere na reunião. Todos vocês estão nos acompanhando aí em casa. Essa é a 7ª reunião ordinária. Nós teremos aqui uma moção de aplauso. Na sequência, algumas indicações. Nós temos da 57 a 64. Teremos o projeto de lei número 11, é o da LDO. Geralmente a gente vota esse projeto em 30 dias, mas vamos deliberar aqui no plenário. Se depender da maioria aqui, a gente decide de votar hoje ou não o projeto, ou dentro do prazo dos 30 dias. Temos o projeto de lei número 12, vai ser aqui distribuído, lido, discutido, e tem, então, nesse momento, a participação da Norma e do Chico também, se quiser participar, Chico. Na sequência, tem a distribuição, aí depois tem a votação. Na sequência, a distribuição, leitura, discussão do projeto, votação do projeto de lei número 13, que eu já conversei ali na secretaria com alguns vereadores. De repente nós podemos antecipar, nem trazê-lo em votação. Talvez seja até desnecessário trazê-lo novamente em votação. Abriremos o pequeno expediente, que temos algumas coisas a dizer da Cressol, alguns assuntos de Ministério Público, algumas questões de Câmara Municipal. Tem um assunto que já foi falado aqui na Câmara e eu gostaria de fazer a leitura da notificação da Câmara referente à SICOM, da implantação do CAC, da TV Câmara, um assunto que vem chamado bastante atenção aí da população, que é o IPTU, que tem gerado alguns comentários aí, alguns vereadores querem se posicionar sobre isso. Deixar a palavra livre para alguns vereadores que queiram se utilizar, o tema vai ser livre. Na sequência, ler a ata e encerrar nossa reunião. Vamos ter como meta fazer uma reunião mais objetiva e mais rápida possível. Nossas reuniões estão sendo cansativas e muito demoradas. Então, vamos tentar fazer uma reunião bastante objetiva e dar o nosso recado, né, representar a nossa população, mas sem estender demais, às vezes, o mesmo assunto por mais de um debate. Então vamos iniciar a nossa reunião com a notícia boa, que foi destaque aí na região, em um evento, né, organizado também pelo CAPES, o Ungiri Semense. Ganhou repercussão aí em toda a região e eu vou pedir ao secretário, o Mauro, para fazer a leitura da moção de aplauso que a Câmara promove aqui.
Boa noite a todos os companheiros da casa, também você participando com a gente aqui, você de casa pelas redes sociais. Moção de aplauso número 04/2018. Moção de aplauso ao ilustríssimo senhor José René Arruda. Na noite de 3 de maio de 2018, houve no plenário da Câmara Municipal de Ubá o lançamento do livro Colcha de Retalhos, do poeta aprendiz José René Arruda, nosso conterrâneo, que nos deixou imensamente felizes e orgulhosos de seu trabalho. José René é morador do bairro Funil há alguns anos, é paciente do Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPES, e participa da Oficina Terapêutica de Leitura e Escrita da Associação Baense de Saúde Mental, onde tem desenvolvido suas habilidades de arte e literatura com extremo esmero e dedicação. Assíduo, dedicado e comprometido com os trabalhos que desenvolve, procura sempre participar de atividades recreativas e oficinas acompanhadas pelos profissionais de saúde, sendo muito querido por todos os que o conhecem. O poeta aprendiz nos mostra que mesmo com os percalços do caminho, a vontade é uma grande aliada quando o assunto é a realização de sonhos. Ao nos apresentar sua obra literária, ele expressa ainda mais sua capacidade e inteligência e ainda uma criatividade aguçada que aparece nas pequenas alegrias do dia a dia. Por tudo isso é que nós da Câmara Municipal de Guiricema o parabenizamos e desejamos que o sucesso e a felicidade cresçam ainda mais para este nosso conterrâneo tão especial. E para finalizar, cito uma frase da brilhante poetisa Cora Coralina: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Câmara Municipal de Guiricema, 17 de maio de 2018, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Casa.
É o nosso Zé René, todo mundo conhece ele, foi destaque lá em Ubá. E a Câmara não poderia deixar nessa oportunidade aqui de prestar uma homenagem também a ele, muito merecida. A gente fica muito feliz com isso. Me lembro do Zé René em algumas reuniões nossas aqui, acho que eu sempre falando de política, me chama de primo e fala que vai montar uma chapa de candidatura comigo. Então, assim, é uma pessoa muito querida por todos nós aqui. E a Câmara Municipal não poderia deixar de prestar esse registro importante. Depois nós vamos confeccionar alguns exemplares aqui, vamos encaminhar para as pessoas mais ligadas a ele, familiares, para guardar como recordação essa passagem aqui desta homenagem. Vamos agora então entrar nas indicações. Vou deixar aqui a palavra sobre a moção, está bem explicativa, mas algum vereador quer constar algum argumento? Podemos ir na indicação da moção? Se quiser, pode, algum vereador, se quiser fazer comentário. Zé Adilson.
Uma boa noite a todos. Para mim não é surpresa vindo do Zé René. A gente conhece o Zé René há muito tempo, o André, nós jogávamos futebol junto, a gente sabe, já conviveu com ele muito tempo. Eu sei da capacidade dele, né? E para nós é um motivo de orgulho estar hoje prestando essa pequena homenagem, simples homenagem, mas eu tenho certeza de grande valor e mais que justa. É um exemplo para toda a nossa cidade, né? Muitas das pessoas, às vezes, duvidam da capacidade de cada um de nós e, do mesmo jeito, duvidou da capacidade do Zé René e ele deu a volta por cima. Uma coisa que vem bem, bate de encontro até com esse verso aqui da Cora Coralina, né? Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. E o Zé René é um exemplo disso. É, nunca baixou sua cabeça, em vez de desistir de lutar, ele foi à luta e deu a volta por cima. Então, para nós é um motivo, é um exemplo de vida, e nós temos que aplaudir mesmo. E sempre que esses exemplos aparecerem aqui no nosso município, vindo de qualquer pessoa, esses exemplos positivos é que faz a nossa população, o nosso município crescer. Nós estamos tão carentes hoje de reconhecimento humano, e está na hora sim da gente começar a reconhecer, e começar pelo Zé René. Eu acho que é um passo bem dado. Parabéns, Zé René, os familiares, eu tenho certeza que estão orgulhosos hoje, e esperamos recebê-lo aqui para fazer entrega para ele dessa homenagem.
Mais algum vereador? André.
Uma boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a Deus por mais um dia. Também eu quero que parabenizar o Zé René. Zé René, para quem não sabe, foi criado pela minha tia Rosinha, irmã da minha mãe, irmã do Manelzinho Pereira ali. É uma pessoa super inteligente. Então, sempre vivia com nós ali no... Vivia não, ele morava em Volta Redonda, em Barra Mansa, com a minha tia. Né, então, foi criado Deus de novinho por ela. Eu fiquei até, não é surpreso, mas na hora que eu vi isso lá na internet, essa entrega para ele lá, eu fiquei pensando, será mesmo que é o René? Porque a foto não ficou bem nítida, não. Até falei com minha mulher. Aí ela falou, não, parece ser ele sim. Eu falei, não, depois eu vou procurar saber, depois eu fiquei sabendo que é ele. Então, se ele estiver me ouvindo, Zé René, meus parabéns, viu? Você merece.
Muito bom. Podemos na indicação? Temos aí a indicação 57... 59, vereador Zé Adilson, pode fazer a leitura das suas indicações. E a 64. São três.
Indicação número 57, indica-se ao Poder Executivo que tome providência acerca da falta de medicamento na farmácia municipal. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ali Lucas de Paula Santos, solicitando o que se segue. Reitero aqui pedidos já feitos nesse mesmo sentido, indicando que o executivo tome providências acerca da falta de medicamento na farmácia básica de Guiricema. Como já dito, outras indicações já foram feitas anteriormente, solicitando melhoria nesse aspecto. E agora, reiterando mais uma vez, esperamos que alguma medida seja adotada para sanar o problema, uma vez que a população tem sofrido imensamente com a carência de medicamentos na farmácia. Contando com o apoio, agradecemos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guiricema, 17 de maio de 2018. Essa indicação já fiz acho que duas ou três, já só nesse ano. A gente vê e a gente lamenta. Quando as pessoas chegam lá e funcionários da prefeitura mandam vir resolver com o vereador, que vereador que tem que resolver o negócio de medicamento, essa parte de medicamento. Isso é uma covardia. Nós estamos no nosso papel de cobrar, de pedir para a população. Então, quando vem um pedido, a pessoa vem atrás da gente e fala que funcionário da prefeitura vem mandar procurar vereador, isso é lamentável, isso não pode acontecer, e a gente não pode aceitar isso não. E outra coisa que está acontecendo, tem algumas mensagens aqui, se algum vereador quiser ver, eu não vou falar o nome das pessoas, mas está aqui no meu celular, as pessoas passam, devem procurar os outros vereadores também, não só eu. Está virando palhaçada, desrespeito muito grande com a população. As pessoas chegam para fazer um pedido de medicamento, aí dali a pessoa é encaminhada para falar com o assessor jurídico encaminha para uma outra pessoa, aí que o assessor jurídico não está, que é só na terça-feira que está, aí manda falar com outra pessoa, a outra pessoa manda procurar a farmacêutica manda procurar a Juliana chega lá e fala, não, isso aí é cá embaixo. A pessoa fica, se deve, aí chega, não, vou montar um processo para você. Está aqui, as mensagens estão aqui. A pessoa ficou falando comigo mais ou menos uma hora e meia, coitada. Ia na prefeitura, Zé Adilson, o que eu faço? Está mandando eu ir para o lugar. Infelizmente é isso mesmo, vai te enrolar. Ah, pega três orçamentos, não sei aonde, não sei para quê. Já falei isso na outra reunião. Quem tem que pegar orçamento, quem tem que fazer licitação é a prefeitura. Não é o paciente que tem que pegar três orçamentos para montar. Não existe isso. Aí fala assim, ah, vai lá no posto de saúde, pega um receita do médico. Aí o coitado vem com a receita do médico, com o laudo do médico. Não, esse laudo não serve, tem que ser do especialista. Mas, gente, por que não faz as coisas? Acho que a pessoa está à toa, não tem nada que fazer em casa. Mas se ali na prefeitura tem pessoas que não têm o que fazer, as outras pessoas têm que trabalhar, têm que fazer. Não pode acontecer isso. Eu já falei muitas vezes. É igual eu trouxe o caso aqui, o Josimar, até agradeço, Josimar. É, você correu atrás, até ficamos aqui, nós conversamos na outra reunião, você foi atrás, eu fiquei sabendo. Fui na Juliana, ela falou que você procurou ela a respeito do seu João lá. E ela foi, realmente, ela falou, Zé Adilson, realmente, o caso dele é gravíssimo, já há muitos anos, que vem aquela, o problema que ele está lá, é até ruim, chato de falar. Mas eu agradeço o seu empenho, que você foi atrás, entendeu? Você foi atrás, ela me falou, assim, ó, pelos caminhos que a gente tem costume de fazer, não vai dar certo não, tem que ser outro caminho, é o que eu falei aqui. Se não dá para fazer de um jeito, vamos correr atrás de outro, gente. É um caso de humanidade mesmo. Então, está tomando caminho, se vai resolver, eu não sei, mas está no caminho certo. Gostei da posição de Juliana, ela falou comigo, Zé Adilson foi. E no dia seguinte, duas pessoas foram lá, na casa desse senhor, pegou a documentação, fotografaram a documentação e levou para Juiz de Fora para tentar, com outro caminho, para tentar tirar aquela prótese. Porque não só tirar a prótese, tá, os parafusos estão soltos. Você imagina o estado que você viu. Entendeu? Então eu agradeço o seu apoio. E a gente fica vendo. Aí o que acontece? Mesma coisa está acontecendo. A pessoa vem para um medicamento, aí fica esse. Uma bolinha de ping-pong, vai para um lado, vai para o outro, a pessoa fica sem saber, coitada. A pessoa simples, não tem, né, não sabe com quem está falando a verdade, né? Não pode acontecer isso, tem que ser uma pessoa responsável para pegar e resolver. Esse negócio de procura fulano, procura Beltrano, vai lá no posto, volta aqui, pega outro, agora vai lá em Ubar, marca, que isso, cara? E o problema que estou fazendo, o caminho totalmente certo, né? Porque eu entendo não, mas eu trabalhei 11 anos montando alguns processos de medicamento de alto custo, o caminho está todo torto. Todo. Nem todo mundo que toma medicamento de alto custo é contemplado. O tipo de doença dele, o CID da doença dele, não é contemplado. Então ela não vai conseguir através daquele CID. Tem que ser de uma outra maneira. Aí manda para o processo para quê? Para indeferir, para negar. Vai negar. Aí eu ainda falo com as pessoas, ó, vai dar errado. Porque às vezes um tipo de medicamento a pessoa usa, mas o CID que contempla para aquele medicamento lá de alto custo, que vem de Belo Horizonte esse medicamento, aquele CID ali que a pessoa tem, ela precisa do médico daquele tipo de medicamento, mas o CID não contém, ela não vai ganhar aquele medicamento. Aí tem que ser através de quê? De uma ordem judicial. Aí fica isso aí. Ah, vamos montar um processo. Aí vai demorar 7, 8 meses. Por quê? Qual processo? Aí a pessoa olha na internet, eu olho para a pessoa, não. Não montou até hoje o processo. Ou seja, está enrolando, gente. Isso não pode acontecer, né? Aí a gente pega e fica revoltado, tem que ficar cobrando. Porque se fala-se muito, mas tem, tá, chegou um monte de medicamento, às vezes não tem problema de falta de medicamento. Então só está tendo para mim, porque eu todo dia cheio de reclamação, 3, 4, 5 reclamações. Hoje mesmo estou na porta com uma pessoa procurando, agora, medicamento. Aí vai na prefeitura, a prefeitura manda procurar vereador, eles estão vindo procurar vereador. Só que eu tenho meus caminhos, não tenho condições de dar remédio para todo mundo. Se eu tivesse condições, eu dava com prazer. A gente ajuda, porque a gente pode ajudar, igual hoje todo mundo vai ajudar aqui. Mas, infelizmente, a prefeitura tem muito mais condições da gente. E tem alguns recursos para isso. Então a gente cobrar, não vou parar de cobrar, enquanto eu puder cobrar. Sei que não está adiantando muito não, infelizmente não está adiantando. E pedir para essas pessoas da prefeitura pararem de ficar julgando conversa para cá. Que é vereador, que é a Câmara que resolve. A Câmara não resolve. Tudo que acontece lá, ele joga a culpa. Ah, não está fazendo porque a Câmara está fazendo isso. A Câmara está contra. Não, a Câmara está caminhando com o governo. O governo está dando as costas para a Câmara. E para a população também. Indicação número 59. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. Informando, indicamos a renovação da frota da saúde e da educação. A presente indicação se faz em razão da necessidade de aumento e renovação das frotas para melhor atender a população. Contando com apoio, agradecemos. Sala de Sessões, 17 de maio de 2018. É um pedido também que já foi feito aqui, que a gente vê, está na hora. Ah, mas tem um ano e pouco de mandato, mas é por aí. Está na hora de começar a trocar alguns veículos, porque vai acabar. Aí depois a população mais uma vez vai pagar, tanto na parte de transporte escolar, quanto na área da saúde. Que a gente vê, hoje os carros estão rodando, a gente vê que está trabalhando, está rodando, a gente vê em conta com vários veículos aí, mas... Mesmo fazendo manutenção, tem que repor. né? A gente vê um exemplo aqui perto, aqui na cidade de São Geraldo e na cidade de São Sebastião, onde o prefeito conseguiu, comprou, adquiriu mais quatro, parece que quatro veículos zero, parece que vai chegar mais quatro, com recurso próprio. A gente sabe que a realidade do município de Iguaçuí, né? Pois é. Então, isso aí está na hora de começar a correr atrás, porque até agora, pelo que eu sei, que eu estou vendo aí, chegou uma caminhonete, né, até para a Secretaria de Obras, e um trator, que eu vi. Né? Não vi mais nada diferente. Carro novo, não tem visto, não. Ou chegou, não? Para mim, um trator, vi um trator um dia aí, então né, não tinha chegado. Então, ou seja, só uma picapezinha dessa, acho que é, como é que é? Fiorino, estrada, né? É uma estrada, que eu vi na Secretaria de Obras. É muito pouco, um ano e pouco de mandato é muito pouco. Ah, mas está começando ainda, porque é desorganizado assim no início da administração. Realmente, tem dificuldade sim, mas eu acho que já dá para começar a caminhar. Né? Porque senão daqui a um dia não vai ter nada. Indicação número 64, indica melhoria em via pública. Indico que seja realizada melhoria em relação à conservação da rua Geraldo Maria da Silva, no distrito de Tuiutinga. A mencionada rua está em mau estado de conservação, sendo inclusive dificultando a passagem de veículos grandes por lá. Contando com apoio e agradecendo. Sala de sessão, 17 de maio de 2018. Essa rua já foi pedida aqui também, todo vereador já pediu. O vereador Rafael também já fez pedido. Inclusive moradores lá, que às vezes precisa, o Rafael faz entrega lá de material, sabe que não tem condições de subir, não está tendo, né, Rafael? Não está tendo condições de subir. E deixar o material cá embaixo. O morador tem que pedir, arrumar alguém para levar o material até a sua residência lá em cima, que mora mais, sabe a dificuldade. E outras pessoas para ir e vir, subir e descer aquele morro lá, não é brincadeira. Então a gente pede aí que seja tomada providência nesse sentido, na melhoria dessa rua. Tem outras ruas também, até o vereador Rafael fez uma indicação, mas a gente pede com mais urgência essa rua. É o que eu tenho para o momento.
Obrigado, vereador Zé Adilson. Vamos dar seguimento aqui às indicações. Parabenizar aqui pelos pedidos aqui, medicamento, renovação de frota. Pedido importante, já foi feito aqui na casa, está sendo reiterado. Vamos passar aqui a indicação 58, é uma indicação que eu tenho a fazer. Explicar que muitas indicações, às vezes nós recebemos reivindicações nos nossos canais aqui de comunicação. Às vezes chega pelo Face, às vezes é um contato que a gente recebe aqui na secretaria, então nós não deixamos de repassar. Então chegou ao conhecimento nosso de pedido de melhorias de localidade, nós estamos aqui fazendo, que é a indicação número 58, que indica melhoria na localidade de zona rural. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iguaçuí, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que se segue. Indico a realização de melhorias no povoado do Córrego do Santo Antônio, principalmente no que diz respeito às estradas e atendimento da área de saúde. Realizo a presente indicação tendo em vista reclamações e pedidos de moradores da localidade. Contando com o apoio, agradecemos salas das sessões da Câmara Municipal de Iguaçuí, 17 de maio de 2018, José Teixeira Rodrigues Júnior. Eu coloquei aqui, desta vez, não sempre faço isso, acho desnecessário, mas é um apelo de uma moradora lá da localidade, para preservar também o nome, mas o prefeito vai tomar conhecimento, está estampado aqui nas redes sociais, um pedido de socorro. Córrego Santo Antônio pede socorro, sem estrada, sem agente de saúde, estamos abandonados. Então, nós estamos aqui. Essa eu fiz questão de tirar uma impressão e mandar, porque a pessoa está cobrando, inclusive, visita de agente comunitário de saúde lá da região. Não sei quem é, não tive tempo ainda de encontrar com a secretária de saúde, mas gostaria que que essas providências que a gente indica aqui fossem tomadas o mais rápido possível, priorizando aqui pelo atendimento de saúde, depois, sendo possível, fazer o melhoramento lá da localidade de estrada e tudo mais que for ali preciso. Vou passar agora a palavra para o vereador Arilson, que tem a indicação 60 e 61.
Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que nos assiste, das redes sociais. Indica colocação de guarda-mão em ponte. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do regimento interno da Câmara Municipal de Iglicema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que se segue. Indica-se que seja colocado guarda-mão em ponte localizada no Valão, na proximidade da venda do Silibere. O presente pedido é uma reiteração da indicação número 55/2018 e visa melhoria da segurança da localidade, evitando possível acidente. Contando com apoio, agradecemos. Sala de sessões, Câmara Municipal de Iglicema, em 17 de maio de 2018, vereador Arilson. Isso aí também é reclamação, né, do povo daquele lugar que pede, a ponte é bem estreita e que fica mais difícil do jeito que está lá. Com o guarda-mão já dá mais segurança. Já foi feito uma vez e se o pessoal puder olhar essa indicação e poder atender, vai ser muito bom. Indica melhoria em estrada rural. Indicação número 61. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81, regimento interno da Câmara Municipal de Iglicema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. Indica-se o cascalhamento e patrulhamento das estradas do Córrego da Mata e Córrego da Aldeia. A presente indicação é necessária, tendo em vista pedidos dos moradores e em razão das condições das estradas. Contando com o apoio, agradecemos. Sala das sessões, Câmara Municipal de Iglicema, em 17 de maio de 2018. Essa indicação, gente, já é bem tempo que já vem pedindo, né, que seja feito, mas devido à situação, às condições de todo o município, não chegaram ainda lá. Mas o cascalhamento tem sido muito cobrado pelo que o pessoal daquela região, e o André sabe, estará sempre junto com a gente lá. Então a gente tem que trazer e passar esse pedido, porque há vários mandatos que tiveram, prefeitos que já passaram, foi prometido naquela localidade, um lugar onde o pessoal tem muita dificuldade, nunca teve acesso de ônibus escolar lá, e agora está tendo acesso. Então, assim, qualquer chuva que dá, interrompe todo o acesso, não tem como. Foi feito parte do cascalhamento lá, mas ainda falta as partes baixas para ser feito. Uma parte do morro que foi feito, foi até perdido o serviço, porque não tiraram as enxurradas do jeito que teria que ter tirado. Não sei se o Rafael tem passado por esses dias, né, que é um bom Toninho ali. Então, assim, está buraco demais de um lado do outro. A gente passa de caminhão, conhece a estrada com muito cuidado. Mas precisava de uma atenção mais rápida que pudesse para poder ajudar aquele pessoal lá. E é uma localidade que está chegando nas divisas do município, né, mas onde o pessoal paga os impostos aqui, né, todo mundo vem fazer suas compras aqui. E um outro morro que vira, até o André já teve lá essa semana, né, já deu uma ajeitada, que vira para a memória, para o Esconder o Branco, já foi feita uma postagem no Facebook aí do morador de lá pedindo que arrumasse. Nessa época agora, é muito acesso de caminhão naquela região, por causa da cana que tem do lado de cá, que o pessoal da memória compra. Então, assim, por dia deve passar de 3 a 4 caminhões todo dia naquele morro. E se ele tiver da forma que ele está, hoje ele está bem, passaram com a reta lá e ajeitou, mas se der uma chuva não anda nada. Então, assim, é uma questão do momento, o pessoal precisa nesse momento, entendeu? Se o pessoal puder ajudar e fazer isso aí lá, com certeza vai ser de bom proveito para aquele povo lá. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, Arilson. Sobre a sua indicação, Arius, A gente aqui não precisa fazer muito comentário em cima de indicação do colega, porque ela é autoexplicativa e o vereador ainda complementa ali. Mas nós recebemos essas reclamações aqui na Câmara também, sobre essa questão do cascalhamento, de não ter sido feito em tudo, foi feito só no morro e ter perdido nas últimas chuvas, nem foram fortes chuvas, e perdeu bastante serviço ali. Eu, como vi a sua indicação aqui, não apresentei, mas aqui na Câmara mesmo, muitos moradores lá da localidade já relataram essa questão. Eu não sei se o André também está consciente, que é ali da área, né, André, se puder explicar melhor. Mas aí, podendo a prefeitura e resolver essa pendência que ficou lá, parece que o cascalhamento foi feito em parte e precisa fazer um trabalho melhor lá, nas estradas. O André, mais da região, quer comentar, André?
Senhor presidente, eu também já recebi também, a gente foi combinado lá entre eles e alguns lá, que fizesse pelo menos a parte do morro. Que assim que pudesse agora, a gente ia patrolar e acabar de cascalhar o resto. Esse foi mais ou menos um acordo com o Arisson, eu estava no gabinete, o Sérgio também estava, né, Sérgio? Então foi feito isso aí. Então eu creio que mais rápido possível a gente vai resolver aquele problema lá.
E essa reclamação chegou à Câmara também, e a gente torce aí para que resolva lá o problema do pessoal da localidade. A indicação 62 e 3, vereador Rafael Moura.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, todos os colegas vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara, Rádio Câmara e todos da plateia. Boa noite. Indicação de número 62/2018. Indica recapeamento asfáltico das vias públicas. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requer o envio da indicação em tela ao excelentíssimo senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que segue. Indica o recapeamento asfáltico das principais ruas do distrito Tuitinga. Faça presente indicação em razão de pedidos dos moradores e também em razão das más condições em que se encontra as ruas daquele distrito. Contamos com apoio e agradecimento de todos. Sala da sessão, Câmara Municipal de Guiricema, 17 de maio de 2018. Rafael Magno de Moura. Essa também é para o distrito de Tuitinga. Indicação de número 63/2018. Indica a limpeza de vias públicas. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requer o envio dessa indicação em tela ao excelentíssimo senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos, solicitando que segue. Indico que seja maior atenção nas limpezas das ruas do distrito de Tuitinga. A presente indicação se dá em razão dos pedidos dos moradores. Contamos com apoio e agradecimento de todos. Sala da sessão da Câmara Municipal de Guiricema, 17 de maio de 2018. Rafael Marco de Moura, vereador. Senhor presidente, essas duas indicações eu tive no Tuitinga essa semana, eu tive lá várias vezes fazendo entrega. Aí o pessoal vem reclamando por causa da festividade que vem chegando de Santo Antônio. E as ruas têm muita terra, o pessoal andou tirando muita terra dos seus terrenos, colocou na rua, e já veio na prefeitura e pediu e não limparam. Então a gente vem pedindo esse pedido, e se a prefeitura também puder, tiver com as condições, como vai vir muita gente de fora, uma festividade bonita, que é a festa do carro de boi que vai ter, se Deus quiser, a gente puder também, o prefeito, agora com a arrecadação do IPTU, vai ter um dinheirinho bom em caixa, se puder pelo menos recapear lá o asfalto, tampar pelo menos o buraco, para os moradores ficarem satisfeitos, para pagar o IPTU com mais vontade, com mais dedicação ao distrito. Então, é o que eu peço. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Muito obrigado.
Rafael, parabéns aí pela iniciativa lá do Iutinga. Batista também aqui é um representante do distrito de Tuiutinga. E é um local também que está sendo pedido muita atenção da prefeitura, mas em muitas coisas. E essa semana aí, transitou fotos aí nas redes sociais aí sobre a situação da limpeza lá do distrito de Ituiutinga. Se o Batista quiser, pode até falar sobre isso, está deixando a desejar. A gente vai pedir providências aí mais enérgicas, porque é uma localidade grande e eu recebi fotos de entulho muito grande na beirada de rua lá e a prefeitura tem que tomar providência sobre isso. Se quiser falar mais sobre isso.
Até que eu fui atendido, até ia fazer uma indicação, o senhor pediu para o asfalto de Vilas Boas a limpeza. Aí a secretaria foi, fez, atendeu, limpou, ficou muito bom. E agora, eu ia pedir para o asfalto de Ituiutinga também. Eu estive lá fazendo entrega, até quase esbarrei o caminhão lá ainda, uma pessoa que vinha transitando, fazendo caminhada, no meio do mato, quase não deu para ver. Aí eu fui conversar com o Manelzinho, foi, levou o pessoal, daí uns 2 ou 3 dias. Ele levou o pessoal e bateu de fora a fora, até na chegadinha de Ituiutinga. Se puder também, né, colaborar, puder tampar os buracos ali também, pé do Zé Pinto, ali que tem uma curva, tem ali, tem uns buracos do asfalto, para deixar acabar, como fez aqui do Vilas Boas, ficou bom, às vezes precisa de fazer mais alguma coisinha, mas se puder fazer, pelo menos o de imediato, para atender o pessoal, né? Muito obrigado, senhor presidente.
Isso é realidade. Algumas providências que a gente está pedindo com mais urgência, o secretário de obra tem atendido. Vale lembrar que essa do corrimão em frente à paróquia aqui, aquele buraco grande que tinha lá no valão, chamou a atenção também aí da população, foi atendido, Vilas Boas. E aí a gente vai pedir ele aqui, ó, o Manelzinho, para poder dar uma atenção ao povo lá de Ituiutinga, principalmente essa questão de limpeza, que tem gerado muita reclamação aqui para a gente. E a Câmara é a casa do povo mesmo, é o lugar da gente receber as reivindicações e repassar. Tenho certeza que ele vai tomar essas providências, tem trabalhado aí com bastante atenção aos nossos pedidos. Então, fica aqui o registro do vereador Rafael Moura, eu também faço esse reforço. Nós aqui estamos caminhando na nossa pauta e, matéria de indicação, a gente encerra.
Vamos. Município e seus fundos. No artigo 6º, o projeto de lei orçamentário que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será constituído de texto de lei, documentos referenciados, quadros orçamentários, anexos de orçamento, também demonstrativos e documentos previstos no artigo 5º da lei complementar. No artigo 7º, a estimativa da receita e a fiscalização da despesa constante do projeto de lei orçamentária de 2019 serão elaborados a valores correntes do exercício de 2017, projetados ao exercício a que se refere. No artigo 8º, o Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo, 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e estimativa das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. No artigo 9º, o Poder Legislativo caminhará ao órgão central de contabilidade do Poder Executivo até o dia 15 de agosto de 2019 sua respectiva proposta orçamentária para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária. No artigo 10º, na programação da despesa, não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos, de forma a evitar o comprometimento do equilíbrio orçamentário entre a receita e a despesa. No artigo 11, a lei orçamentária discriminará dotações destinadas ao pagamento de precatórias judiciais em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição da República. No artigo 12, a administração da dívida pública municipal interna ou externa tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal. Artigo 13, na lei orçamentária para o exercício 2019, as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações contratadas. No artigo 14, a lei orçamentária poderá conter autorização para contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000 e na resolução número 43/2001 do Senado Federal. No artigo 15, a lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que se observado o disposto no artigo 38 da lei complementar número 101/2000 e atendida às exigências estabelecidas na resolução número 43/2001 do Senado Federal. No artigo 16, a lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal e será equivalente a, no máximo, 5% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2019, destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e reforço das dotações orçamentárias que se tomarem insuficientes. No artigo 17, para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição da República, observado o inciso 1 do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações da estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, desde que observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar número 101/2000. No artigo 18, se durante o exercício 2019 a despesa com pessoal atingiu o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 20 da Lei Complementar número 101/2000, o pagamento da realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público, que seja situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade. No artigo 19, a estimativa da receita que constará do projeto de lei orçamentária para o exercício 2019, com vistas à expansão da base tributária e consequente aumento das receitas próprias, poderá contemplar medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, dentre as quais. Já no artigo 20, a estimativa da receita de que trata o artigo anterior poderá levar em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária. Artigo 21, o projeto de lei que concede ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária somente será aprovado se atendidos às exigências do artigo 14 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 22. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária, poderão ser considerados os efeitos propostos de alterações na legislação tributária que estejam em tramitação na Câmara Municipal. Artigo 23. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária do exercício 2019 serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal, conforme discriminado no anexo de metas fiscais constantes desta lei. Artigo 24. Os projetos de lei que impliquem em diminuição de receita ou aumento de despesa do município no exercício 2019 deverão ser acompanhados de demonstrativos que os discriminem para cada um dos exercícios compreendidos no período de 2019 a 2020, demonstrando a memória de cálculo respectiva. Artigo 25. A estratégia para busca ou manutenção do equilíbrio entre as receitas e despesa poderão levar em conta as medidas. Já no artigo 26, na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º e no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 31 da Lei Complementar número 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações iniciais constantes da Lei Orçamentária de 2019, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras. Artigo 27. O Poder Executivo poderá realizar estudos visando a definição de controle de custos e a avaliação do resultado dos programas de governo. Artigo 28. A Lei Orçamentária de 2019 e seus créditos adicionais deverão agregar todas as ações governamentais necessárias ao cumprimento dos objetivos dos respectivos programas, sendo que as ações governamentais que não contribuírem para a realização de um programa finalístico deverão ser agregadas num programa denominado Apoio Administrativo ou de finalidade semelhante. Artigo 29. É vedada a inclusão da lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas as autorizadas mediante leis específicas que sejam destinadas. Artigo 30. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotações a título de auxílios e contribuições para entidades públicas ou privadas, ressalvadas as autorizadas mediante leis específicas e desde que sejam. Já no artigo 31, é vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotações a título de contribuição para entidades privadas de fins lucrativos, ressalvadas as instituídas por leis específicas no âmbito do município que sejam destinadas aos programas de desenvolvimento econômico. Artigo 32. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotações para a realização de transferências financeiras a outro entre da federação, exceto para atender a situações que envolvam claramente ao atendimento de interesses locais, observadas as exigências do artigo 25 da lei complementar número 101/2000. No artigo 33, as entidades beneficiadas com os recursos públicos previstos nessa seção, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos para os quais receberam os recursos. Artigo 34. As transferências de recursos a entidades previstas no artigo 30 a 33 desta seção deverão ser precedidas da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio, devendo ser observadas as elaborações de tais instrumentos às exigências do artigo 116 da Lei número 8.666/1993 ou de outra lei que vier substituí-la a alterá-la. Já no artigo 35, é vedada a destinação na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de recursos para diretamente cobrir necessidade de pessoas físicas, ressalvadas as que atendam às exigências do artigo 26 da Lei Complementar número 101/2000 e sejam observadas as condições definidas na lei específica. O Poder Executivo, lá no artigo 49, poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no projeto de lei orçamentária anual, enquanto não iniciada a sua votação no tocante às partes cuja alteração venha a ser proposta. Artigo 48. Se o projeto de lei orçamentária de 2019 não for sancionado pelo prefeito até 31 de dezembro de 2016, a programação dele constante poderá ser executada por adiantamento das seguintes despesas. Artigo 49. Em atendimento ao disposto no artigo 4º, parágrafo 1º e 2º da lei complementar, integra a presente lei os anexos. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Grisema, 13 de abril de 2018, Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal.
Projeto bastante longo e nós temos ele aqui, é a preparação do orçamento, né? Para 2019. Então é importante para a Câmara também, porque as diretrizes orçamentárias também valem para a Câmara, né? Então, assim, se nós já podemos votar, vamos abrir agora a discussão do projeto. Algum vereador quer fazer manifestação favorável ou desfavorável ao projeto? Vou deixar a palavra livre. Tenho aqui só a constar um assunto que foi lembrado no artigo 5º do projeto. Vou ler rapidinho, ele é pequeno. Artigo 15, não é o 5º não. Pega ele aqui, ele é pequenininho, vou mostrar uma... Isso. A lei orçamentária poderá conter autorização para realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que observado o disposto no artigo 38 da Lei Complementar 101 e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução 43 do Senado. A realização de operações de crédito foi assunto aqui na Câmara recentemente, que é um assunto importante, porque gera receita para o município, mas que o projeto foi reprovado, porque junto, aquele famoso exemplo que a gente deu aqui, junto com uma coisa importante e às vezes necessária, o Executivo tem encaminhado também um cavalinho de Troia naquele projeto. Foi uma argumentação até que eu mesmo fiz, de ser contrária aos reajustes fiscais que estava tendo ali de alguns impostos. E o projeto retornou para casa. A gente talvez lembrando, poderia ser equívoco, mas não era, porque não houve manifestação nenhuma do Departamento Jurídico da Prefeitura a esse respeito. Então, de certa forma, ele foi retirado da pauta, porque ele foi retornado para casa em um período não superior, e a comissão aqui viu essa situação, não virou o ano legislativo para tentar novamente a nova proposta, mas na lei orçamentária aqui já abre uma possibilidade para ele trabalhar essa questão, né? Se ele quiser resolver a questão das operações de crédito, a Câmara está aqui disposta a colaborar, e agora no próximo ano, junto com essa lei orçamentária. Mais algum vereador quer fazer alguma colocação? Vamos abrir a votação aqui. Vereador Josimar.
Boa noite, sou favorável ao projeto.
Vereador Rafael.
Favorável, senhor presidente.
Vereador José Adilson.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável, presidente.
Vereador Arilson.
Favorável.
Vereador André.
Favorável.
Vereador Mauro.
Favorável, presidente.
João Batista.
Favorável, senhor presidente.
Favorável também ao projeto de lei número 11, aprovado por unanimidade. Segue a pauta aí. Nós teríamos agora o projeto número 12, que é o que tem em tribuna, mas eu gostaria de pedir ao plenário aqui para nós pularmos essa pauta para tratar de um projeto que vai ser menor o debate, que é o próximo da pauta, e a gente traz na sequência o 12. A gente propôs aqui para nós votarmos o 13, porque é uma situação aqui que eu vou trazer, e de repente nós já podemos deixar aqui bem resolvido essa situação. Os vereadores permitem, né? Vamos lá, vocês peguem aí o projeto de lei número 13, fazendo favor. O projeto de lei número 12 também é um projeto bem grande, bem extenso. Projeto de lei número 13 é uma questão que passou por despercebido pela Câmara, mas que eu venho trazer essa situação com muita tristeza, com grande pesar. A Câmara tomou a iniciativa aqui de colocar o símbolo do autismo como incluir o símbolo de autismo naquelas pessoas que nós consideramos aí com vagas de deficiente, dentro daquelas vagas. O caput do artigo falava: passa a ser obrigatório o símbolo do autismo nas placas de atendimento prioritário dos estabelecimentos públicos e privados deste município. E sim, com grande pesar, a gente vem acompanhando o que a administração tem feito referente às iniciativas da Câmara. É claro que, ressalvando aqui algumas exceções de pessoas que dão atenção às nossas iniciativas. Hoje tem aqui o Chico, que é secretário de assistência social. Nós temos já falado aqui, o Rafael lembrou bem dele, o Manelzinho, que nos atende, a gente às vezes recorre, ele pede um socorro, tá sendo também uma pessoa acessível, mas a Câmara tem tido uma grande dificuldade de relacionamento com o Departamento Jurídico da Prefeitura. Uma iniciativa que a Câmara teve foi aqui abraçada por todos os vereadores, vocês vão lembrar desse projeto, foi elogiado por todos os vereadores. Vereadores que compõem a base do governo, vereadores que estão aqui fazendo papel de oposição, que também é importante. Foi uma iniciativa da Casa. E quando chega lá na Prefeitura, tem recebido um tratamento de não dar atenção aqui a qualquer assunto que seja da Câmara Municipal. Isso coloca o trabalho numa condição assim desumana, porque nós temos que ficar vigiando se o prefeito sanciona ou não, se for projeto de iniciativa dessa casa. E, lamentavelmente, um projeto tão bonito dessa iniciativa, que repercutiu em muitos lugares, o prefeito deixou de sancionar. E, por um equívoco meu de acreditar que esse projeto ele daria atenção, pela relevância, pelo teor muito bonito, pelo símbolo que representa aí, as pessoas que têm essa dificuldade de pessoas e famílias, de lidar com pessoas que têm autismo na família. E, infelizmente, ele foi mais um do mesmo. Como todas as nossas iniciativas, ele não deu atenção. Essa, que é para incluir o autismo com caráter de prioritário, em filas, nos estabelecimentos, ele também não deu. E passou por despercebido por mim, porque acreditava que ele ia sancionar, não sancionou. O prazo para presidente da Câmara ou vice-presidente da Câmara sancionar também esgotou. Eu jamais esperava que ele ia ter esse tipo de atitude. Então, assim, é com pesar que eu vou trazer esse projeto aqui. Eu fiz o projeto e já fiz a lei. Gostaria de deliberar aqui com os vereadores sobre a necessidade da gente votar novamente essa lei e esperar os 15 dias do prefeito repetir o que ele não faz, que é sancionar uma iniciativa do legislativo. Até então, a gente louva aqui quem quer trabalhar com parceria. Então, essa semana, o plenário aqui da Câmara está com cheiro de pipoca, né, Chico? Tantas crianças que assistiram cinema aqui durante os dias da semana, aqui, um trabalho do CRAS, Secretaria de Assistência Social, do Conselho Tutelar, principalmente, né, dos conselheiros lá. E foi muito bacana, um trabalho de conscientização aqui muito bonito. Ou seja, eu sempre falo, a Câmara está estendendo as mãos, está abraçado com quem quer trabalhar. Mas, infelizmente, o prefeito está rodeado de... Não é muita gente, não, mas esse pouco está fazendo está trazendo um problema muito grande de relacionamento das duas casas. Projeto aqui, gente, vocês têm a cópia? Eu mesmo vou fazer a leitura do projeto. Artigo 1º, os estabelecimentos públicos e privados de atividade de atendimento ao público localizados no município de Guiricema ficam obrigados a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista. De acordo com o anexo único desta lei, bem como nas placas indicativas de vagas preferenciais de pessoas com deficiência em estacionamentos públicos. Parágrafo 1º, com estabelecimentos privados, entende-se supermercados, bancos, farmácias, bares e restaurantes, lojas e demais estabelecimentos de mesma natureza. Artigo 2º, os estabelecimentos que descumprirem o disposto no artigo anterior estarão sujeitos às seguintes penalidades: advertência, multa em caso de reincidência, suspensão do alvará de licenciamento do estabelecimento na terceira constatação até o cumprimento desta lei. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Sala das Sessões, Câmara Municipal de Griciama, 17 de maio de 2018, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente. Eu promovi a lei. Na sequência da lei do município, seria a lei número 735. E gostaria de deliberar, junto aqui com o plenário, da necessidade de nós votarmos a lei ou comunicar ao município da nossa promulgação dessa lei, que eu considero de muita importância para a nossa cidade, não só para a nossa cidade, para todo o Brasil, que a gente vê cada vez mais pessoas aí, essas pessoas são pessoas de poucos recursos, e ainda assim a gente está vendo acontecer aqui sobre na ponta do nosso nariz aconteceu mesmo. A gente tentando fazer uma iniciativa aqui de levar acesso às pessoas que não têm essas condições e ver o município de braço cruzado e não abraçando uma causa dessa. Vou colocar o assunto aqui em debate. Gostaria de ouvir a opinião dos vereadores da necessidade de votar este projeto ou se podemos encaminhar para promulgação. Eu vou pedir o Mauro para fazer a leitura da justificativa.
Justificativa desse projeto de lei número 3/2018. Esse projeto de lei visa adequar o atendimento em setores públicos e privados às necessidades da pessoa com transtorno do espectro autista, garantindo-lhes melhor assistência e o atendimento prioritário que lhes é de direito, uma vez que, a partir da lei número 2.764/12, considera-se o autista como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Em atenção à lei retrocitada, principalmente se observado o seu artigo 3º, no inciso 3º, vê-se que está entre direitos conferidos ao autista o acesso às ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral de suas necessidades de saúde, o que reafirma a garantia dessas pessoas. Para embasar a questão, pode-se lançar mão também da Lei nº 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que estabelece, dentre outras coisas, que a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público, isso no artigo 9º, seu inciso 2º. Ademais, a Lei 10.048/2000 aduz que as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com criança de colo e os obesos terão atendimento prioritário nos termos desta lei. A norma que se pretende colocar em vigor servirá ainda mais e principalmente para a conscientização da população acerca das necessidades das pessoas com transtorno do espectro autista, uma vez que no dia a dia muitos não compreendem as dificuldades e não entendem o autista como deficiente. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Griciema, 17 de maio de 2018, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Griciema.
A promulgação para a lei deste projeto, no caso do Executivo, já venceu há mais de 20 dias, há quase mês. E para a Câmara fazer, ou vice-presidente, presidência fazer, ou a vice-presidência fazer, já venceu também há uns 15 dias, há 20 dias. Eu tomei essa iniciativa de promulgar a lei. Eu gostaria de aqui consultar o plenário se nós podemos considerar essa lei como promulgada, porque vai gerar um grande transtorno de nós promover aqui debate do mesmo projeto por causa do silêncio do prefeito numa iniciativa dessa. Então, vou consultar o vereador se dá ou não por considerada promulgada a Lei 735/2018. É exatamente o projeto que nós fizemos a leitura aqui. Vou começar pelo vereador Josimar.
Por mim, pode dar considerada a lei.
Se você quiser fazer alguma consideração, Vereador Rafael.
Senhor presidente, a gente fica chateado porque o prefeito sancionou uma lei dessa, porque às vezes não tem um familiar, não tem um parentesco que necessita dessa situação. Agora, a vaga de idoso, deficiente físico, eu acho que tem que ser olhado com carinho e atenção. Eu, por mim, já poderia ter sancionado isso há muito tempo. Sou favorável.
Vereador José Adilson.
Presidente, eu sugiro até que tenho certeza que esse projeto todo mundo vai estar de acordo, e que o senhor encaminhasse até um comunicado ao Ministério Público sobre o silêncio, a inércia do município a respeito desse importante projeto. Enquanto o mundo caminha, indo sempre no sentido de inclusão, de igualdade, o município de Igrecema sempre vem dando uma demonstração caminhando na contramão. Um projeto igual a esse, que bom que esse projeto veio assunto, que temos representante aqui da assistência social, secretário, e a Norma, né, é representante aqui, que veio falar sobre o outro projeto, mas está aqui. Eu tenho certeza, porque quando esse projeto chegou na prefeitura, eu tenho certeza, passou na mão de vocês? Não passou. Passou na mão de quem? Tenho certeza. É do assessor jurídico, eu tenho certeza que dele passou. Foi assim. Eu não estava lá não, mas eu tenho certeza que deve ter sido assim, ó. Chegou, o prefeito fez assim, ó. Nem olhou. Ao invés de mandar para a mão de quem tem competência para estudar, para falar, porque o autista hoje, ele tem direito, inclusive até benefício. Um benefício, acho que é BPC, né? Aí, tá vendo? O mundo inteiro reconhece isso. O município de Igrecema não. Está na contramão. Exatamente, com a questão do branco. Então, infelizmente, cara, até onde nós vamos continuar com essa briguinha? Aí depois fala assim, a Câmara que está errada. Não, a Câmara está caminhando. Aí, todo projeto que vem para cá, a gente estuda, com uma boa vontade, às vezes tem coisa que não está de acordo, mas a gente vai, faz uma força e acaba aprovando. 90% dos projetos que vieram para essa casa foram aprovados. Quem falar que não, pode trazer aqui. Se quiser me desmentir, vem alguém aqui e me desminta. E hoje, pela primeira vez, o município manda representante para... Eu tiro o chapéu para os dois que estão aqui. É isso que tem que ser. Vem as pessoas para defender, para falar do projeto. Eu tenho certeza, assim que se caminha, eu já falei com o Sérgio, viu, Sérgio? Quando tiver projeto, manda. Não manda Davi Barbieri vir aqui defender projeto, não. Não manda ele discutir projeto, manda uma pessoa que tenha capacidade de discussão. Não é pessoas que estão interessadas em prejudicar, travar o município, não. Aí o Juninho falou que mandou isso para lá, esperando. A gente não espera que não vai ser sancionado, né, presidente? Porque a gente, igual eu falei na reunião passada, a gente está achando que está lidando com pessoas, seres humanos, mas infelizmente não, nós estamos lidando com algumas pessoas que não deveriam ser nem ser humano. Não virou gente ainda. Tem uma música até antigamente que é pedra, não é gente ainda. É isso que está acontecendo. Tem pessoas, no município, como o senhor falou, que tem pessoas que estão atrapalhando a administração, eu sou capaz, não encho uma mão, não. Não encho uma mão, não. Eu sou capaz de apostar, são três pessoas naquela administração ali que estão atrapalhando o município. E quem vai pagar o pato com isso? É o povo e depois o prefeito. São várias pessoas competentes. Tem o Chico aqui, que eu tenho confiança, foi até meu chefe por poucos meses, que eu fui transferido de setor, mas foi. Tive uma convivência boa, respeitosamente. Meu filho também, acho que você é responsável por ele também. Só tem, até hoje, nunca criticou, não teve, só elogio, tudo que precisou, tem o diálogo, abertura. Porque filho do Zé Adilson, ele nunca perseguiu meu filho. Mas se fosse depender de um ou outro lá, seria perseguido. Tudo que ele chegou para o Chico, ele chega, conversa com o Chico. Ele me liga ainda, eu falo, não vai, pode conversar com ele. Tranquilamente, tenho certeza que, pelo menos, bem tratado, ele vai. Se não vai te atender, mas eu tenho certeza que maltratado você não vai ser, não. E assim que tem que ser. Mas, infelizmente, tem três. Né? Não enche uma mão. Que atrapalha a administração, que só puxa para trás e prejudica quem? A população. Esse aqui é um projeto dessa importância, cara. O município não sancionar, o prefeito não sancionar. Será que ele estudou isso aqui? Será que ele viu? Ele sabe da importância desse projeto? Uma coisa tão simples. Por que não sancionar? Porque foi a Câmara que enviou para lá? Que bom, trabalha menos, porque a gente está trabalhando aqui, está ajudando lá também. Não é vergonha, não, reconhecer as coisas bem feitas, não, as coisas justas, não. Isso aqui é questão de justiça. Não estou fazendo favor para eles, não. tem pessoas no município que têm crianças, tem pessoas com esse problema, não vou falar deficiência, mas são pessoas especiais, e não são poucas. A gente não tem certeza que cada um de nós aqui conhece um ou outro. E será que esse tem que passar despercebido? Será que ele não tem os mesmos direitos, não? De ser respeitado? Hoje não tem ninguém da minha família, amanhã pode ter. Amanhã pode ter da família do prefeito, não desejo isso, mas pode ter. Tanto é verdade que aí tem direito, está aqui um especialista que pode falar mais do que qualquer um de nós. Não chegou o projeto na mão deles. Por que que esse projeto não chegou na mão? Eu tenho certeza que o parecer deles seria assim: sanciona a lei, prefeito. Que atitude bonita. Eu tenho que parabenizar a Câmara, parabenizo o senhor, presidente. Esse reconhecimento nós não vamos ter, não, mas nós não queremos esse reconhecimento, não. Nós estamos aqui para fazer a coisa certa. Se o prefeito não acha isso certo, infelizmente nós só temos a lamentar. Estamos indo na contramão de novo. Na contramão de novo. Depois não adianta chorar.
Promulga. Promulga.
Promulga.
Vereador Mauro.
Promulga o projeto.
Vereador João Batista.
Sou a favor que a lei seja promulgada.
Vereador Célio.
Sou favorável. Acompanho os companheiros.
Vereador Arilson.
Sou a favor que promulgue a lei também.
André.
Sou a favor.
A lei, essa promulgação foi feita hoje e eu queria respaldo de cada vereador. Vou assinar ela agora, essa promulgação. Eu queria esse respaldo para constar na ata de cada vereador que acolheram o pedido de promulgação, porque ela foge da data limite para que eu pudesse fazê-la. Então, nós vamos acompanhar se os assessores lá do jurídico, que eles já fizeram isso, se eles vão ter a audácia de querer entrar com a ADIM sobre esse projeto, porque já fizeram sobre o projeto nosso. Eles já entraram com ação direta de inconstitucionalidade de projeto nosso. Então eu já estou antecipando para ele que a promulgação fugiu da data limite. Mas que nós aqui, pelo bom senso, que a gente sempre fala aqui que tem que interagir, tem que existir entre nós, nós estamos agora promulgando a Lei 735. E esperando que o prefeito dê mais atenção às nossas iniciativas. E, Adilson, quando você falou que não levou a pessoas competentes, e foi por esse motivo, pela Norma e o Chico estarem aqui, que eu trouxe a matéria antes da participação deles, para deixar uma oportunidade deles poderem falar sobre isso, dessa iniciativa. Porque o prefeito municipal, eu posso dizer, não posso afirmar, mas eu posso questionar se essa iniciativa chegou ao conhecimento dele. Não chegou da Norma e não chegou do secretário de Assistência Social. E eu talvez me arrisco dizer que esse projeto não tenha chegado ao conhecimento do próprio prefeito. Então eu não vou julgá-lo. A única coisa que eu reclamo dele é do silêncio dele não ter se manifestado, porque hoje a assessoria jurídica está tão dominante na prefeitura que não é mais simplesmente o prefeito não atender uma pessoa sem estar à sua sombra um dos muitos assessores jurídicos que ele tem. A situação é muito pior. Nós chegamos à situação dos assessores jurídicos decidirem pelo prefeito. Inclusive, nós temos ofícios recebidos da prefeitura de que quem fala pelo município é o assessor jurídico. Trouxe até um para a reunião de hoje. Então, é lamentável, vou concluir a assinatura aqui, dando a lei da inclusão do autista, né, como promulgada, e eu agradeço essa decisão, que, embora não é nossa, eu me sinto envergonhado de ter que fazer isso. Que não venha se repetir, seu prefeito. Passe a dar atenção à nossa iniciativa, como nós vamos dar atenção à sua iniciativa, que nós vamos começar agora, que é o projeto de lei número 12. A atenção que você não nos dá lá, não digo por todos. Não posso fazer isso. A gente já relacionou as pessoas aqui. Mas essas pessoas que estão fazendo essa cortina à sua frente, que não te deixam conhecer o trabalho do Legislativo, pode estar te levando também grandes prejuízos. Porque nós aqui somos ouvintes da população. Tá? E o seu tratamento que você não tem com nós, não é o mesmo que nós temos com você. Nós vamos te mostrar isso agora. Vamos iniciar o projeto de lei número 12. Vou solicitar aqui o Mauro para fazer a leitura do projeto. Tem muitos anexos. Nós vamos deixar o anexo na participação da norma, porque se nós for ler vai ficar cansativo. É muito grande e para nós, norma, que já conhecemos um pouco do seu trabalho e o do Chico, que estão levando a coisa a sério, a palavra também basta bastante, sabe? Fala às vezes muito mais do que ter que ler horas um documento. Vou pedir o Mauro para ler o projeto de lei.
Projeto de lei número 12/2018, que dispõe sobre a adequação do cargo de coordenador do CRAS e da outras providências. O prefeito municipal de Guiricema, no estado de Minas Gerais, duas suas atribuições legais, resolve. No artigo 1º, o cargo de provimento efetivo de coordenador do CRAS, criado pela lei número 594, de 29 de dezembro de 2010, em atendimento à norma operacional básica de recursos humanos do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, passa a ter símbolo de vencimento CE07, com uma vaga, carga horária semanal de 40 horas, nível escolar superior completo, com as seguintes atribuições: articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS e a implementação dos programas, serviços, projetos de proteção social básica operacionalizados nessa unidade. Letra B, coordenar a execução e monitoramento dos serviços, o registro de informações e avaliação das ações, programas, projetos, serviços e benefícios. Letra C, participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos para garantir a efetivação da referência e contrarreferência. Letra D, coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a garantir a participação dos profissionais, bem como das famílias inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território. Letra E, definir com participação da equipe de profissionais os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias dos serviços ofertados no CRAS. Letra F, coordenar a definição junto com a equipe de profissionais e representantes da rede socioassistencial do território, o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias e indivíduos no serviço de proteção social básica da rede socioassistencial referenciados ao CRAS. Letra G, promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios socioassistenciais na área de abrangência do CRAS. Letra H, definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teóricas metodológicas de trabalho social com famílias e dos serviços de convivência. Letra I, contribuir para a avaliação a ser feita pelo gestor da eficácia, eficiência e impacto dos programas, serviços, projetos na qualidade de vida dos usuários. Letra J, efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial no território de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta rede. Letra I, aliás, L, efetuar ações de mapeamento e articulação da rede de apoio informais existentes no território, que são as lideranças comunitárias, associações de bairro. Letra M, coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local e monitorar o envio regular e nos prazos de informações sobre os serviços socioassistenciais referenciados, encaminhando-os à Secretaria Municipal de Assistência Social. Na letra N, participar dos processos de articulação intersetorial no território do CRAS. Letra O, averiguar as necessidades de capacitação da equipe de referência e informar a Secretaria Municipal de Assistência Social. Letra P, planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência do CRAS, em consonância com diretrizes da Secretaria Municipal de Assistência Social. Letra Q, participar das reuniões e planejamentos promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, contribuindo com sugestões estratégicas para a melhoria dos serviços a serem prestados. Letra R, participar de recursos temáticos na Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 2º, os cargos com as vagas, símbolos e vencimento, são os constantes do anexo único da presente lei. Artigo 3º, revogando-se as disposições em contrário, entra a presente lei em vigor na data de sua publicação. Guilicema, 11 de maio de 2018, Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal.
Na sequência aí nós temos os anexos. E... É, pode citar aí só o, a fazer a referência do, do que é o cargo, Mauro, faz favor. Para não precisar de ler todo, não. Está no, tá no, no anexo único.
Esse cargo passa a ter o símbolo de vencimento CE7, que está no anexo. Esse CE7, é, o valor dele é R$ 1.440,44. A justificativa da lei. Senhor Presidente, estamos encaminhando o presente projeto de lei para apreciação e possível aprovação pelos nobres edis, esclarecendo que trata-se de uma adequação à Lei Municipal número 594 de 2010, no que diz respeito principalmente ao nível de escolaridade que era exigido para a ocupação do cargo de coordenador do CRAS, uma vez que encontra-se em desacordo com a norma operacional básica de recursos humanos do SUAS, que é o sistema... Sistema Único de Assistência Social. Uma vez que encontra-se em desacordo. Para clarear ainda mais o assunto, solicitamos comparecimento à reunião da Assistência Social, Norma Lúcia Baesso Bicalho, especialista em serviço social e políticas sociais, representando a empresa Baesso Assessorias e Serviços, contratada pelo município. Cordialmente, Guilicema, 11 de maio de 2018, Ari Lucas de Paula Santos, é o prefeito municipal.
Eu vou convidar a Norma para... Primeiro quero agradecer, tá, a sua vinda aqui na Câmara, acho muito importante. Eu quero também convidar o secretário de Assistência Social para ocupar uma das cadeiras aqui. O Chico, faz favor para participar com a gente e vou abrir o espaço na tribuna, Norma. A gente já teve hoje cedo conversando e acho que eu já conversei com você sobre tempo, né? Então, você vai ter seu tempo livre, mas o quanto mais breve conseguir ser mais objetivo, nós agradecemos.
Em primeiro lugar, boa noite a todos e todas aqui presentes, né? Gostaria de cumprimentar o presidente desta ilustre Casa Legislativa, senhor José Teixeira Rodrigues Júnior, e na pessoa do senhor presidente, cumprimento todos os demais vereadores. É com imensa satisfação que ocupo o espaço dessa tribuna livre, representando a Secretaria de Assistência Social do município de Guiricema, para mais uma vez trabalhar a favor do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Cumpre-nos informar, senhores vereadores, que o então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, atualmente Ministério do Desenvolvimento Social, e o Conselho Nacional de Assistência Social, através da Resolução número 269, de 13 de dezembro de 2006, aprovaram a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS, conhecida como NOB-RH-SUAS. Sendo a mesma publicada por meio da Resolução número 01, de 25 de janeiro de 2007. Salientamos que a aprovação da NOB-RH-SUAS representou um avanço no que diz respeito à profissionalização da política de assistência social, com vistas a garantir aos usuários do SUAS a oferta de serviços públicos de qualidade. Foi neste sentido que o Poder Executivo Municipal direcionou para análise e possível aprovação, né, dos nobres vereadores, o projeto que dispõe sobre o cargo de coordenador do CRAS e da outras providências, considerando que a Lei Municipal número 594, de 29 de dezembro de 2010, encontra-se em desacordo com a nobre RH suas, uma vez que exige nível médio para ocupar o cargo de coordenador do CRAS, sendo que, conforme o disposto na nobre RH, enviado em anexo, né, ao projeto, para enviado em anexo ao projeto para apreciação dos nobres vereadores, para ocupar o cargo de coordenador do CRAS, é necessário possuir escolaridade mínima de nível superior. Salientamos também que o coordenador do CRAS é parte integrante da equipe de referência da proteção social básica e, em conjunto com o assistente social e, preferencialmente, psicólogo, compõe a equipe mínima do CRAS, sendo responsáveis por executar o serviço de proteção e atendimento integral à família, o PAIF. Conforme podem observar no projeto, nobres vereadores, inúmeras são as atribuições do coordenador do CRAS, o que justifica a exigência de um profissional de nível superior para ocupar o cargo e executar com eficiência suas atribuições. Para garantirmos que tal objetivo seja alcançado com êxito e conforme preconizado na nobre RH, será realizado um processo seletivo, que além da formação superior, também irá avaliar os títulos e a experiência profissional dos candidatos. Diante do exposto, solicitamos de vossas senhorias a aprovação deste projeto, para que possamos continuar ofertando aos cidadãos gricemenses uma assistência social de qualidade, garantindo direitos e fortalecendo suas. Eu me coloco à disposição dos nobres vereadores, porque eu sei que tem termos muito técnicos, né, para esclarecer qualquer dúvida, maiores esclarecimentos, né, e de antemão eu já queria dizer que nós não tínhamos, né, conhecimento desse projeto, conforme solicitado pelo presidente, com relação, né, à inserção de vagas para pessoas autistas, né, e que com relação ao BPC, o nobre vereador José Adilson, realmente tem alguns tipos, né, e graus de autismo que dão concessão, sim, ao benefício de prestação continuada, sendo este um benefício assistencial garantido em lei, né, na Lei Orgânica da Assistência Social, e que passa por todo um processo, sendo ele uma avaliação documental, uma perícia social e uma perícia médica, né? Então, às vezes, a gente já queria até deixar um comunicado a todos os usuários do município de Guiricema que recebem o benefício de prestação continuada, conhecido também como LOAS, procurar o CRAS para fazerem a sua inserção no Cadastro Único. Por quê, gente? Aqueles beneficiários que até final de 2018 não estiverem inscritos no Cadastro Único terão o seu benefício cessado. Então, é muito importante, por ser um benefício assistencial, que os beneficiários estejam inscritos no Cadastro Único. Não é em caráter de punição, pelo contrário, já foi uma portaria federal no sentido da gente poder acompanhar mais de perto esse público prioritário da assistência social. Então, solicito também que seja divulgado nos meios de comunicação da Câmara esse aviso, né? E saliento também que nós já estamos trabalhando com a implantação da vigilância socioassistencial no município. E a primeira fase dessa implantação já está sendo feita uma técnica de mapa falado, onde nós pegamos todo o território de Guiricema e assinalamos, né, dentro dos seus territórios de microárea, os beneficiários idosos e deficientes que recebem o benefício de prestação continuada. Deixo o convite para que vocês possam visitar a sede do CRAS e conhecer esse trabalho em conjunto com a gente, que brevemente será divulgado. Saliento também que foi um trabalho reconhecido pela nossa regional de Juiz de Fora, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, e Guiricema está sendo referência para outros municípios da regional, inclusive Piraúba tem nos procurado. Outra questão também que Guiricema avança no âmbito da assistência social é termos hoje no município um técnico de referência da proteção especial, porque nós não temos perfil para CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, mas conforme a orientação da CEDESE e Guiricema avançando mais uma vez, nesse sentido, nós temos hoje um técnico de referência da proteção especial. Então, deixo aberto as portas da Secretaria e do CRAS para que nós continuemos esse trabalho em conjunto, né, assim como a Câmara está de portas abertas para nos receber, nós também estamos de portas abertas para receber os representantes da Câmara e principalmente os cidadãos gricemenses. Muito obrigada.
Agradeço, Norma. Vamos então aqui abrir o debate do projeto. Quero te pedir para permanecer. Algum vereador que queira aproveitar o momento para caminhar alguma dúvida, tirar alguma dúvida com a Norma? Vereador Célio.
Senhor presidente, eu quero agradecer a Norma por ter vindo à nossa casa e não tenho dúvida nenhuma, muito bem explicado, está de parabéns pelo seu trabalho e sou muito favorável.
Algum vereador? Ô Norma, eu tenho conhecimento que o cargo não está ocupado e que vai ser feito um processo seletivo. Eu gostaria de fazer essa recomendação, e ter que conste em ata, que faça a publicidade desse processo seletivo também na Câmara Municipal, para a gente poder dar mais publicidade ao procedimento, mas desde já recomendar ao município que seja uma porta-voz, porque é um cargo de provimento efetivo e o procedimento de seleção correto é o concurso público. Então, esse assunto a gente vai abordar no pequeno expediente, porque a Câmara está começando a dar os primeiros passos para caminhar para um concurso público. Eu recomendaria ao município nem que fizesse um procedimento de seleção, processo seletivo, que aguardasse um momento oportuno para fazer o concurso público. Porque se essa vaga não estava incluída no concurso que está em vigência, com certeza, não só essa, quanto outras podem ser colocadas aí para a disposição de um concurso no município.
Nós agradecemos pela intervenção e gostaria de justificar, né, que como o cargo de coordenador do CRAS ele faz parte da equipe mínima e nós não por um longo espaço de tempo com esse cargo vago, porque a gente sabe que um concurso público ele demanda, né, alguns meses, então vai ser feito e publicizado, né, um processo seletivo, o edital, assim que aprovado, né, o projeto, a gente tem certeza que será aprovado, será publicado no site da Prefeitura, também pode ser compartilhado, né, nos meios de comunicação da Câmara, porque a nossa intenção é essa mesmo, que seja publicizado, porque é nesse sentido que a gente garante a qualidade dos serviços, né, que venham concorrentes e que estejam dentro dos requisitos que a gente está solicitando. Títulos, né, experiência profissional. E com relação, né, a essa questão do concurso, que seja válido, né, que para o próximo estejam se inseridas essas vagas da equipe mínima, porque a gente sabe o quanto é ruim essa rotatividade dos profissionais para com os usuários, né? Você vai, senta, conta toda a sua vida para um profissional, muda a gestão, você senta lá, tem outros profissionais, muda a gestão de novo, outros profissionais. Então é muito importante, sim, a realização de um concurso público.
Isso, concordo. Mais algum vereador? Vou abrir aqui para o Chico. Quer falar alguma coisa, Chico? Mal passo o microfone. Vereador José Adilson.
Presidente, até o vereador Rafael chamou a atenção. Eu acho que foi um erro mais na digitação aqui, e esqueceram de... porque tem no anexo único aqui, em dois, falar coordenador do CRAS, símbolo CE04-1001.75, e logo atrás fala outra vez coordenador do CRAS, símbolo de vencimento CE07-1440-44. No caso, aí, esse símbolo de vencimento CE04 aqui,
Foi um erro de digitação, era o antigo.
Esqueceu de excluir.
Isso, então passa de ser símbolo CE04, com referência salarial de R$ 1.001,75, e passa para CE07, com o valor de R$ 1.440,44.
É, até pouco.
Conforme no artigo 1º.
O vereador Rafael até que observou isso aqui, eu tinha passado despercebido também. Aí ele chamou a atenção.
No anexo, então, único, nós desconsideramos o primeiro, né?
Isso.
Toma. Tem que constar também na ata. Fica aqui, desconto, para não precisar de fazer a emenda. Né? Não precisa, não, né?
Aí, sendo o símbolo de vencimento, então, CE07, né?
Exclui o coordenador do CRAS uma vaga CE04-1001-75.
Isso.
Exclui esse.
Exclui e passa a ser CE07-1440,44.
Isso, porque senão ia dar duplicidade.
Sim.
Constar isso na ata, tá, Bruce? Fazendo favor. Eu já até risquei aqui no projeto. No ofício nós vamos... Vai estar constado também na ata, não vai ter problema quanto a isso, não. Está mantendo aqui os dois, no caso. Bem lembrado aí pelo vereador Rafael. Tá, vocês ficaram tão notificados, né, disso, que nós promovemos a correção.
Ô, presidente, mas seguindo... A gente vê, e é importante, né, por isso a participação... E aqui a gente está dando demonstração de que nós estamos caminhando, tentando caminhar com o município. Nós estamos sendo desrespeitados a cada momento. Um exemplo foi esse projeto aqui, que não foi a Câmara que foi desrespeitada, foi os cidadãos com, que têm familiares ou pessoas, meus próprios, pessoas especiais que têm esse problema com o autismo, e ignorados. A prova disso, a Secretaria de Assistência Social, nem comunicado do projeto, foi um projeto de muita importância, e foi ignorado, nem sequer passou. Por quê? Igual o Juninho falou, realmente, eu tenho certeza que chegou nem passou na mão do prefeito, porque quando chega na prefeitura, às vezes não chega nem na mão do prefeito, já vai direto para a assessoria jurídica. E a gente conhecendo, sabe que, infelizmente, por maldade, por covardia, por falta de humanidade mesmo, falta de Deus no coração, a verdade é essa. Porque até eu escutei um boato aí, que se ouviram falar que até o secretário não acreditava nem em Deus. Eu vi esse boato aí. Eu ouvi até esse boato aí já. E eu estou achando que não acredita mesmo não, porque o ser que não respeita o outro ser humano, não pode acreditar em Deus, não. Se ele não acredita em Deus, vai acreditar no ser humano? Vai respeitar um ser humano? Não vai nunca. Isso é um absurdo. E, infelizmente, eu espero que o administrador, o nosso prefeito, que foi eleito pelo povo, né, enxergue isso. Ele não está amarrado com assessor jurídico, não. Esse assessor jurídico só está, igual o Rafael falou, está fazendo o município retroagir, caminhar, voltar ao passado, voltar e voltar mesmo, está caminhando na contramão, como eu disse. Dá um basta nisso, gente. Tem pessoas competentes, aqui está a prova disso. Aí a menina, o nome não veio aqui, não está dando explicação. Pessoa competente, por que que não levou até a mão dos profissionais que tem condições de analisar melhor? Agora, será que o assessor jurídico tem esse conhecimento de saber? Será que ele sabe que é uma pessoa com deficiência, uma pessoa especial? Será que ele sabe o que é uma pessoa que tem dificuldade? Não respeita, mas quem não acredita em Deus vai acreditar em quem mais? Vai defender um povo? Vai defender um ser humano? Né? Uma criança? Não vai, nunca. Então é lamentável. Está na hora do prefeito acordar e dar um basta nisso. Dá um basta nisso. Pode ver, faz a pergunta. Quem administra o município hoje? Faz uma pergunta para todo mundo que está aqui. Todo mundo sabe quem administra o município hoje é quem? É o assessor jurídico. A prova está aqui, ó. Se ligar para o prefeito agora, fala assim, o senhor está sabendo disso? Ele vai falar assim, não estou sabendo. E não está mesmo. Mas ele tem culpa, por quê? Ele que é o prefeito, ele tem que ter ciência das coisas. Eu tenho certeza que as pessoas chegam, mas será que ele confia tanto nesse assessor jurídico? E ele já mostrou que não é de confiança. Ele já mostrou isso aí. Olha a situação que ele colocou várias pessoas aí. Cuidado para não colocar o senhor também, prefeito. Olha só o que eu estou falando. Isso num passado recente, não é muito distante, não. Olha a situação. Vai acreditando, tudo tem um limite. Né? Então a gente fica, lamenta. Então, a gente fala que a gente está caminhando junto. Um exemplo é esse aqui. O senhor lembra muito bem, há pouco tempo atrás aqui, quando chegava um projeto desse aqui na casa... Porque esse projeto aqui, ó, tem motivo para pedir prazo nele? Para retirar ele? Tem. Chega, poderia falar assim, cadê o impacto orçamentário? Nós escutávamos isso aqui, todo projeto que vinha para cá, criando cargo ou aumentando salário, que seja de um funcionário só, como o caso desse.
Aqui está tendo alteração no salário, no valor do símbolo de vencimento aqui, em torno de 44%. É uma das coisas, nós hoje vamos votar, eu acredito que vamos deliberar pela votação hoje, se não tivesse representante de vocês dois hoje, eu seria contra esse projeto, em desrespeito a quem? Aos outros demais funcionários, porque todo projeto que vem para cá nunca é para beneficiar todos os servidores municipais, como a gente já foi pedido várias vezes, uma reestruturação dos cargos, símbolo de vencimento, valores do salário, você vê que está só achatando, não vem uma reestruturação. Sempre vem o quê? É para aumentar um cargo do assessor jurídico, é para aumentar um cargo A, igual esse aqui agora. Também está aumentando. Está aumentando. Tá, de R$ 1.001, aumentando para 1.440, em torno de 44%. Né? Então, às vezes a gente escuta lá que vereador come mosca, às vezes a gente pode até passar, como a gente está fazendo papel de bobo aqui, a gente não está enxergando, mas a gente está enxergando muito bem o que está acontecendo. Às vezes a gente deixa passar, como muitas das coisas nós vamos, hoje, eu acredito, vamos aprovar até esse projeto, mas quer dizer, deixar bem claro, nós não estamos comendo mosca não, nós estamos atentos e estamos enxergando tudo aqui. Só que é um desrespeito com os profissionais que vieram aqui, explicaram muito bem o projeto, a gente vê que não há má fé da parte deles, né? E que seja, a partir de hoje, sempre assim, toda vez que vier um projeto, tiver alguma dúvida, manda o profissional aqui para explicar. Não manda recadinho mal criado igual mandou para o presidente aí, não. Desrespeitando essa casa, não. Isso é bonito. A menina veio, o Chico veio aqui representando para discutir o projeto. É assim que a gente caminha. Às vezes um projeto que às vezes vai ser reprovado, a gente vendo que tem boa vontade, que as pessoas estão aqui para falar sobre o projeto, a gente muda de ideia. É o que eu falei com o Célio, conversei muito com o Célio. Célio, você tem mais ligação lá? Fala com eles, o dia que vier projeto, que chama as pessoas, mas pessoas de bem, pessoas que vêm desarmado, não é pessoas que vêm aqui para atacar, que não concordam com a nossa posição. Se eu falei uma coisa que a Norma não concordou, que o Chico não concordou, ele vai me desacatar aqui, vai me xingar, como já aconteceu aqui, né, presidente? Tomar o microfone, sair gritando, desbravejando, batendo, chutando cadeira? Que isso? Não existe, então tem que ter o respeito. Se nos respeitar, vai ser respeitado. Agora, se quiser brincar de outra forma também, nós sabemos brincar também. Então, poderíamos voltar com esse projeto, falar que está faltando impacto orçamentário, que está faltando. Todo projeto que vai mexer com valores tem que ter um impacto orçamentário, não veio. Mas não vai ser motivo. Isso é ignorância da nossa parte, voltar um projeto por causa disso? Não, é falta de argumento. E, né, a gente tem argumento, mas não vai ser por causa disso que a gente vai voltar, não. Então, lamentar essas coisas que vêm acontecendo, mas dizer que o município, a partir de hoje, já mostrou que está caminhando, pelo menos nessa parte de projeto, ter mandando representante aqui, está reconhecendo que a Câmara tem que ser respeitada. E isso eu acho que mandando aqui, presidente, é um respeito com a gente, com a Câmara de Vereadores. Mandando profissionais para discutir o projeto com a gente, porque nós somos vereadores, nós não temos conhecimento de tudo. Se tiver um profissional para nos auxiliar, ainda mais pessoas que a gente confia, que a gente vê, não tem intimidade, não tem... acho que nunca conversei com você, pessoa assim, igual, mas a gente vê que é uma pessoa que tem credibilidade, que passa uma confiança para a gente. Então, é isso aí que a gente quer, né, para a gente caminhar junto mesmo. Espero que, a partir de hoje, as coisas comecem a deslanchar.
Nobre vereador, com relação ao impacto orçamentário, né, nobres vereadores, é importante ressaltar que em 2011 o SUAS ele foi incorporado no escopo da LOAS, que é de 1993. Então nós temos garantido em lei o cofinanciamento federal e também o repasse de recurso automático estadual. Então hoje nós garantimos o pagamento desses profissionais que são da equipe de referência, equipe mínima, sendo ele coordenador, assistente social e preferencialmente psicólogo com recurso federal, que já cai direto numa conta específica do Fundo Municipal de Assistência Social. Então, esse aumento foi calculado, a gente não prejudica de forma alguma a oferta do serviço, porque já saiu uma resolução do MDS em conjunto com o Conselho Nacional de Assistência Social, que nós podemos utilizar até 100% deste recurso federal para pagamento da equipe de referência. E podemos utilizar também o nosso recurso estadual, que é o piso mineiro, para pagar também a equipe de referência, garantindo assim que os serviços não parem com mudanças de presidentes, governadores, né? Garantindo que os serviços sejam ofertados de forma contínua e com qualidade.
Tem mais algum vereador?
Presidente, aí você vê a importância do que eu acabei de falar. A presença dela aqui, né? Tira qualquer dúvida. É isso que é importante.
Vereador Rafael.
Muito obrigado, senhor presidente. Quero pedir até desculpa, Norma, que de antemão, quando eu vi o projeto, de antemão, o meu voto, eu até falei com o Juninho aqui dentro, falei, Juninho, eu vou votar contra isso. Porque a gente está vendo a situação dos demais funcionários. Você vê um motorista, gente, o Chico sabe aqui, ó, ganhar R$1.001.
E as diárias dele também.
As diárias estão defasadas, a gente vê a situação. Então, de antemão, quando eu vi o projeto, aí a gente vai conhecendo, vai vendo, a gente vê o Chico pelo trabalho dele, a gente, né, chama Francisco, mas é Chico para nós, né? A gente vê o trabalho que vem fazendo dentro do município, o povo elogiando muito, é um secretário que mais batalha, corre atrás, você vê esses dias, essa semana, corrida, igual o Chico está correndo atrás, sobre abuso de menor, né? Pedofilia, a gente está vendo o Chico correndo atrás, busca, arruma ônibus, busca os alunos, traz os alunos aqui para a Câmara, tem o cinema, igual está acontecendo, palestra no Tuitinga, vi ele hoje cedo lá em Tuitinga hoje, Vilas Boas, corre atrás. Então a gente vê o trabalho que vem fazendo e a gente não pode barrear esse trabalho bem feito, a gente tem que elogiar. Então você pode contar comigo, sou favorável ao projeto, pela sua explicação, pelo trabalho que você vem fazendo, te admiro a coragem de vir aqui, defender e lutar por isso. É isso mesmo que a gente precisa. Muito obrigado. E, de antemão, até pedir desculpa pela minha sinceridade, porque eu na hora que eu vi o projeto, falei com o Juninho, me falou, Juninho, vou votar isso não. Vou pedir prazo nisso, vou votar contra. Aí o Mauro veio, não, falou, é bom, vamos conversar isso direito, a gente tem que rever o projeto, ela vai explicar melhor. Então, eu já estou decidido, meu voto é favorável.
Tem mais algum vereador que quer fazer a participação? Vamos lá, gente. André.
Eu também quero agradecer a Norma, o Chico ali, né? A presença de vocês aqui, que é muito importante, e é o que a gente também vem pedindo, né? Porque aí, às vezes, tem coisas que a gente não sabe, o vereador Zé Adilson fala, vem aqui e explica, a gente, né, decide tudo aqui, né? Acho uma decisão muito importante mesmo, é o que nós vem pedindo mesmo, um diálogo entre aqui, entre a Câmara e a Prefeitura, né? Para que quem ganha com isso é o município, né? Então eu sou favorável a esse projeto, sim, né? Pode contar comigo, o que precisar, a gente, né, estamos aqui.
Obrigado, Arilson.
Na verdade, é só agradecimento, né? Que todos estão fazendo, a gente já falou a mesma coisa que todos estão falando. Mas é agradecendo pela presença e o que a gente fala, a democracia é isso aí. Né, de trazer o projeto, de explicar e a gente vota ele sem dúvida, a gente vota ele sabendo o teor dele todo. Então, assim, obrigado pela presença aqui de nos ajudar a votar o projeto, porque ficou muito claro para a gente. O Chico, muito obrigado.
Mais algum? O Norma, a gente vai encerrar aqui o debate, vou também deixar livre a palavra para o Chico, mas após a votação... Por constar aqui a questão dessa correção em anexo único, que vocês também estão embasando, eu gostaria que ficasse para poder assinar a ata final conosco, tá? Eu quero te agradecer essa visita, que você já conhece a Câmara, participa dos eventos aqui na Câmara. Eu te conheci no início do mandato, numa solenidade ali dentro, em cima no plenário superior, e fui muito bem recebido por você. Você foi... oradora do evento, eu não me recordo disso, não me esqueço disso, exatamente. E vi ali que o município tinha uma pessoa levando um trabalho bastante a sério. Nós aqui da Câmara, às vezes lá na prefeitura, poucas pessoas passam uma imagem muito ruim do que é o trabalho da Câmara. E isso é lamentável. Eu gostaria que a partir de hoje você fosse uma porta-voz do trabalho da Câmara, que aqui também funciona a democracia. Hoje, indignado que fiquei quando recebi um ofício mal criado, de responsabilidade grande, que deveria ser encaminhado do prefeito, então talvez sobre o não conhecimento dele e talvez sobre a má intenção de quem assessora ele de polemizar um assunto aqui na reunião a ponto de prejudicar um projeto. Eu falei isso para o secretário, Chico, falei isso para você, Chico, e por sorte você estava no mesmo ambiente, ouviu. Então a Câmara está dando uma grande lição de que o caminho do embate, ele não funciona. Quem perde não sou eu, não é os vereadores, não é a Câmara, e não é o prefeito, não é os assessores. Quem perde é o povo. Entendeu? Então, o projeto da dimensão que nós apresentamos hoje aqui, tivemos que promulgar aqui ao vivo, por causa do silêncio do prefeito, coisa que eu acredito que foi engavetado pelo seu assessor. Tenho certeza que não chegou ao conhecimento. E nem seus, que são da competência. Poderia estudar até elaborar melhor o projeto, sabe? Então, assim, eu lamento muito que exista essa intransigência por parte de um pequeno grupo. Mas eu admiro demais o trabalho que você está fazendo, do CRAS em si. Eu quero estender o Conselho Tutelar, porque na semana de eventos aqui, vocês estão elogiando muito o Chico, mas tem que elogiar a turma do braço também, né, Chico? É, as meninas do Conselho Tutelar, eu vou lembrar aqui da esposa do Rafael, a Andréia, a Marluce, né? A Andréia, a Wanda, nossa, foi brilhante, o Alex, e quem fez, a Alverina, e quem fez a apresentação foi o Paulinho, meu amigo, Paulinho, maravilhoso. Então, assim, a Câmara ficou orgulhosa disso. Nós vamos aprovar, sim, o projeto, por mais que tenha existido uma influência para isso não acontecer. A influência não nasceu aqui, não. Ela não aconteceu aqui. Mas nós temos que dar demonstração de grandeza, que nós estamos estendendo a nossa mão a todo momento, e que você seja porta-voz dessa atitude da Câmara. Você também, Chico, que eu sei da sua boa intenção. Vou passar a palavra para o Chico, que a Norma falou demais. Você quer agradecer, Norma, para encerrar? Depois o Chico vai falar.
Gostaria de agradecer mais uma vez, né, pela recepção nessa Ilustre Casa Legislativa, e deixo mais uma vez abertas as nossas portas também da Secretaria de Assistência Social e do CRAS para receber os novos vereadores e os cidadãos do município de Piricim.
Muito obrigado. Sua presença vai falar o chefe, né? Chico, vamos lá.
Boa noite a todos. Agradeço muito pelo espaço cedido aqui.
Obrigado.
Agradeço o espaço cedido aqui pelo evento 18 de maio, com muita participação dos alunos, professores, Wanda, Paulinho, todos os técnicos do Conselho Tutelar, do CRAS. E agradeço a todos vocês aí pelo projeto que a gente mandou e vocês. Obrigado a todos.
Valeu, Chico, obrigado. Vamos votar, né? Vereador Josimar.
Favorável, projeto.
Vereador Rafael.
Favorável, senhor.
Vereador José Adilson. Vereador Mauro.
Voto a favor e parabenizar a Norma pela bela explicação.
Vereador João Batista.
Favorável, senhor presidente.
E eu antecipo meu voto favorável ao projeto. Vereador André.
A favor.
Vereador Arilson.
A favor.
Vereador Célio.
Eu estava convencido no aula, mas a sua vinda foi muito boa. Sou plenamente favorável.
Ô Norma, só para a gente colocar um clima aqui na reunião, o Célio não ia votar nesse projeto. Mas aí você veio e convenceu ele, e foi 9-0, tá? Projeto aprovado por unanimidade. Só faltava convencer o Célio, mas aí você veio e ficou bom demais. 9-0. Eu vou pedir o Chico para permanecer e você, Norma. Agora são pequenos expedientes, nós vamos fazer rápido. Nossa reunião acabar cedo hoje. Pode ficar, Chico, na mesa conosco aqui. Vamos abrir aqui o pequeno expediente. Eu vou antecipar tudo que eu tenho para falar. Vai ser do Chico. Vamos antecipar o assunto que eu separei aqui e depois deixo o tema livre, tá? Gente, eu queria falar aqui sobre o cinema da Câmara, que está sendo um trabalho espetacular. Essa semana, então, foi formidável que nós juntamos uma parceria total. Foi Câmara com a Prefeitura, o CRAS, o Conselho Tutelar. Foi muito legal, foi muito bom. Teve um dia aqui que eu acho que nem cabia menino aqui. Eu vejo... Foi ontem, né? Essa matéria vai ser publicada no site da Câmara. Eu quero que você colabore com a redação, Norma, porque para mim é um orgulho muito grande. Foi uma ideia que nós aqui abraçamos essa causa de ter o cinema. É uma coisa inovadora e isso está sendo assim, repercutido muito bom, não aqui no município, mas regionalmente. Então, assim, é uma ideia que eu fico, às vezes, até emocionado de ver os meninos aqui assistindo televisão, e uma criança me chamou uma atenção assim que quase me levou às lágrimas, porque ela me abraçou e falou assim, ô tio, obrigado. Só me agradeceu, obrigado. Eu parecia que foi eu que dei a pipoca a ela, tá, Chico? Mas ela falou que foi a primeira vez que ela viu uma televisão. E então aquilo ali mexeu muito comigo e eu fico muito envaidecido de participar dessa iniciativa, sabe? Então, muito obrigado ao Chico, às pessoas lá do CRAS, os funcionários lá, ao Conselho Tutelar pela essa frente. As pessoas que trabalham no Conselho Tutelar de Criciúma são exemplares, tá? São exemplos mesmo, são extraordinários. Então, assim, parabéns e muito obrigado assim, pela acolhida. E é um projeto que tende a crescer muito. Essa semana eu não pude receber por causa de uma audiência, mas tem um professor que tem interesse em dar aula aqui. Então, a gente vai abrir um diálogo já para expandir o trabalho do cinema na Câmara. É o Cressol. Tivemos uma reunião. O Chico estava numa outra, não participou dessa, mas faz parte da comissão. O Chico e o Mauro aqui, representando a Câmara. O nosso trabalho aqui para abrir a agência bancária está sendo forte. Eu vou chamar a atenção do Chico. A Norma está aqui representando hoje também o Executivo. Lamentar e chamar a atenção que o prefeito não tenha participado dos nossos trabalhos. Então, está fazendo falta demais, porque o banco é uma certeza. É uma queda de braço que nós pegamos e nós vamos trazer esse banco. Vai abrir as portas do banco e vai ser esse ano. Então, incentive o prefeito a vir participar, é muito importante. É muito importante, a população precisa de um banco. E nós vamos abrir a Cressol aqui em Criciúma. Agora, recente, nós estamos vendo aí a atuação dela na região toda, parece que vai abrir para todo lado. Eu vi um vídeo, Marcílio fazendo campanha na cidade, o prefeito da cidade de São Geraldo, Cajuri, Araponga já até tem, fazendo campanha aberta com vídeo, espalhando vídeo na cidade para todo mundo para participar desses movimentos aí para viabilizar a abertura da Cressol lá em São Geraldo. Nós vamos, se Deus quiser, abrir aqui a nossa. Esse ano, quero falar do SICOM, que é o sistema de informação aqui na contabilidade do quadro de pessoal. Nós temos uma pendência grave aqui no município de Criciúma relativo à transmissão dos dados de SICOM de folha de pessoal. A Câmara foi notificada do fato de não ter essas informações já de um longo período. É muito tempo que não existe o banco de dados de folha de pessoal da Câmara Municipal. Isso vem de muito tempo. Então, eu quero chamar a atenção dos vereadores que a Câmara vai começar a atuar em cima disso agora de forma obrigatória, porque foi notificado pelo Tribunal de Contas e nós não queremos incorrer em multa. estou abrindo esse diálogo aqui para toda a população tomar conhecimento, porque nós já tentamos resolver um problema e foi ficando, hoje virou um problema sério. A Câmara é pontual, a Câmara tem que resolver. E já vou alertando que depois desse vai ter uma questão de patrimônio, não só da Câmara, como do município também, a questão de atualização, e o Tribunal de Contas está cobrando e nós vamos ter que regularizar. Nós, que eu falo, não é a Câmara, é o município, Prefeitura e Câmara. O banco de dados está todo desatualizado. Como não recebo informações da Prefeitura, a gente está repassando a partir daqui. Vou falar do CAC. A Câmara deu a iniciativa aqui dos trabalhos do Centro de Apoio ao Cidadão. Antes do funcionamento, porque isso já acontece aqui, eu já venho falando disso, mas antes do funcionamento já direcionado, a gente ganhou uma grande repercussão de elogios. E eu vi com muito bons olhos que a Câmara de Coimbra fez contato conosco aqui, porque gostou muito do projeto e quer implantar o mesmo, igual. No mesmo teor, ela quer fazer o mesmo projeto lá no município de Coimbra, a Câmara. Então, mais uma vez, a Câmara aqui, parabéns para todos os vereadores, tem sido exemplo aí em boas ações para outros municípios. A TV Câmara, quero salientar aqui, hoje a gente está tendo a colaboração aqui do Rafael, obrigado. Nós estamos tendo um certo problema aí de transmissão ao vivo, mas as reuniões estão sendo todas gravadas e essas pequenas interrupções que está tendo aí em relação à internet, nós vamos fazer estudos para tentar solucionar o mais breve possível, porque também um caminho sem volta. Veio muito bem. Em uma das minhas audiências que eu tive recente, no Ministério Público, a gente recebeu elogio por estar disponibilizando todo esse conteúdo e não precisa ficar fazendo ofício e pedindo o que foi falado numa reunião, o que não foi, está disponível para toda a população e órgãos oficiais para poder consultar e responsabilizar quem aqui passa do ponto, quem fala o que não deve, mas a Câmara tem sido muito atuante e está ganhando uma repercussão muito positiva, isso é muito bom. Estou falando até um pouco rápido e aí agora eu chego na... é a TV Câmara, né? Que ainda estou falando que como Coimbra tem... A Câmara de Coimbra está querendo nos... Não é copiar, mas no bom sentido, é construtivo, em relação ao CAC. Nós copiamos a iniciativa do CAC, que já existiu aqui, mas aprimoramos da Câmara de Visconde do Rio Branco. E eles nos copiaram a questão da TV Câmara. A Câmara também de Guidoval está com um interesse, já recebemos visita dos vereadores de Visconde do Rio Branco e de Guidoval, querendo implantar o mesmo sistema de transmissão. Isso é um sinal que é um caminho que nós enveredamos aí, que não vamos largar a partir de então. É uma coisa notável e eu parabenizo aí a todos da Câmara, aos funcionários também, que nossa equipe é... Se a sua é boa lá, Chico, a minha também é demais da conta aqui, viu? É boa demais da conta. E lamentar, eu citei aqui que tive em audiência, lamentar que de uns 2 a 3 meses para cá eu venho recebendo uma enxurrada aí de denúncias. São anônimas, de pessoas covardes, que não reconhecem ou que talvez não veem com prazer o nosso sucesso. A Câmara está trabalhando muito bem, desempenhando um bom trabalho, está imperando aqui com democracia. E isso é muito bom, porque a gente sai da porta ali, está todo mundo amigo e conversando, e um clima muito bom aqui na Câmara, um clima muito bom. Mas, infelizmente, eu começo a lidar com a questão das denúncias, e isso é ruim, porque, embora não tema o meu trabalho, está sendo transparente, eu lamento muito, porque eu vejo isso como uma tentativa de engessar, porque toda semana eu estou recebendo uma denúncia. E eu fico assim, entristecido, porque a pessoa não consegue apontar um erro assim, grotesco que a gente esteja cometendo a ponto de estar merecendo tantas denúncias, infundadas e tantas denúncias. Já tenho conversado com algumas pessoas de bom senso, com os vereadores, com todos, mas algumas pessoas do governo que têm bom senso para poder tentar dialogar. A gente sabe a fonte disso, apesar da covardia da pessoa não se mencionar na denúncia, a gente reconhece de onde vem, a gente sabe, inclusive, que essa pessoa já passou pela Câmara, porque tem dados da Câmara em mãos. Então, vim alegar que eu estou queimando, que eu estou sumindo o documento aqui, que eu estou queimando o documento, não faz sentido, não faz. Nós temos aqui 9 vereadores que acompanham o nosso trabalho aqui na Câmara, sabem muito bem que nós não estamos aqui para prestar esse tipo de serviço, não. Se em algum tempo isso existiu, não tem mais aqui na Câmara Municipal. Tá? Não vão me intimidar com essas iniciativas. Vão seguir o nosso trabalho e continuar o bom andamento dos trabalhos. Era isso que eu queria lamentar aqui. Sobre IPTU, depois eu vou deixar para o Zé Adilson poder explicar, outros vereadores, senão vai ficar tudo eu. A população reclamando aí de um aumento no valor do IPTU. E alguns culpam Câmara, culpa setor tributário, culpa isso, culpa aquele, mas nós ainda vamos buscar mais informações a respeito do motivo desse acréscimo percebido aí pelos moradores e tentar trazer uma resposta mais profunda, mais aprofundada do assunto. Vou pedir o Mauro para fazer a leitura, eu guardei isso para o final para não atrapalhar o andamento dos trabalhos. As pessoas, quando a gente fala que estão lá para assessorar, eu não sei se está para assessorar o prefeito brigar ou resolver problema. Nós aqui fizemos um requerimento, colocamos em votação a autoria do requerimento do vereador Zé Adilson, mas um requerimento de importância, eu assinei com ele. E aí, Zé Adilson, há poucos instantes do início da nossa reunião, ao finalizar o expediente, nós recebemos a resposta. O Mauro vai ler a resposta, não veio encaminhado nenhum documento dos quais foram solicitados com requerimento.
Ofício número 088/2018, assunto informação presta. A Vossa Senhoria, ilustre presidente da Câmara Municipal de Iricema, nobre senhor José Teixeira Rodrigues Júnior. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos e em atenção ao requerimento número 04/2018, aviado pela mesa diretora, temos a esclarecer o seguinte. Em primeiro ponto, devemos destacar que todas as informações documentais, ora requeridas, foram prontamente atendidas através do ofício do gabinete do prefeito 242/2017, conforme segue cópia em anexo. Informamos que, inclusive, em paralelo, apresentamos ao PARCT todas as informações, ora requeridas, e que foram juntadas em um dos inquéritos civis que tramitam perante a primeira promotoria de justiça. Entretanto, para melhor aclararmos, Vossa Senhoria, ao contrário do que consta do site do Legislativo Iricemense, o site do município de Iricema atende integralmente às exigências da Lei nº 12.527/2001, comumente conhecida como Lei de Acesso à Informação. E, diante dessa constatação, informamos de forma reiterada que todas as solicitações pleiteadas no requerimento 04/2018, encontram-se publicadas com fácil acesso de localização no site www.guiricema.mg.gov.br. E, por fim, informamos que o município de Iricema inovou com a implantação do Diário Oficial Eletrônico, que é o DOM, que trata exclusivamente das publicações diárias de atos oficiais do município, podendo ser acessado www.guiricema.mg.gov.br. Desde já, nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e desde já renovamos nossos protestos de estima e consideração. Iricema, 17 de maio de 2018, Pedro Américo Mariosa Júnior,
OAB MG 116/568, assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Cristina.
A resposta do ofício anterior, eu pedi o Mauro nem para ler, porque é pior ainda. Nós estávamos aguardando aqui alguns documentos, o vereador Zé Adios pediu, mas acima de tudo um ofício do prefeito. Né? Quando eu falei durante a reunião que esses assessores estão hoje tomando a atitude do próprio prefeito, é de se lamentar. Até então a figura do Pedro não tinha sido muito mencionada na reunião, não, mas apareceu. Né? Antes tarde aqui do que nunca, né? Mas apareceu. Eu lamento, seu Pedro Mariosa, que o senhor também está se enveredando pelo mesmo caminho do seu colega assessor aí de trabalho, em ignorar a Câmara Municipal. A Câmara, eu já falei para muita gente que a Câmara ainda não se prestou a recorrer a fontes, a outros departamentos jurídicos, justiça, para pedir documento. Até hoje não fez isso. Não tem nada da Câmara e nem de vereador que tenha passado por essa secretaria apertando calo do prefeito para entregar isso, fazer aquilo. E nós sabemos da força e do poder da Câmara e de um vereador em relação a esses assuntos. Se um vereador quiser, ele vira um problema na vida de um prefeito. Como nós já tivemos situações aqui em Guiricema. Mas o resultado é o pior possível. É o pior possível. Então, eu tenho me esforçado muito para não recorrer a isso. Mas cada vez mais eu me convenço que eu preciso, pelo menos, me respaldar de uma equipe jurídica para trabalhar junto com essa casa. Porque eles, infelizmente, não dão o braço a torcer, eles sempre estão no afrontamento. Não me esqueço que um dia o Célio disse aqui, as reuniões, está parecendo que é para falar do assessor jurídico da prefeitura. Na ocasião, a gente estava discutindo sobre posicionamento aí jurídico, aquelas questões de fazer... Ele fala que nós fazemos promoção pessoal aqui, mas quem dá os pareceres, quem dá faz análise, que faz comentários pessoais na página oficial do município, são eles. São eles e postam. Então, eu fico a lamentar. Não somos quem começou isso. Quero que isso fique bem claro. Essa briga que não leva a lugar nenhum não começou aqui na Câmara. Ou se começou, não foi comigo aqui na presidência, não. É só isso. A parte que eu gostaria aqui de deixar no meu pequeno expediente, porque agora eu já vou deixar a palavra livre para todos, e dizer com satisfação a todos os vereadores aqui que a nossa cobrança para concluir o concurso com a avaliação dessas primeiras remessas aí de funcionários que receberam a terceira avaliação, nós logramos com êxito. Foi feito e foi bem feito. A todos que fizeram aí da comissão, parabéns. Parabéns porque me parece que só um funcionário que está tendo um problema aí. Não houve perseguição, aparentemente, não houve, e nós estaríamos aqui de olho. E eu diria que se tivesse alguma coisa sob suspeita. Então eu quero dizer que da minha parte eu não vi. Não vi, então não posso reclamar. Se eu cobrei e fizeram, estou aqui também para dizer que eu vi com satisfação a realização de uma medida necessária para concluir com a efetivação de todos os concursados. Parabéns aí à comissão de avaliação. Acho que até o Chico fez parte, né, Chico? Vou abrir agora a palavra para todos os vereadores. O que eu tinha reservado aqui no pequeno expediente, foi até muita coisa, me desculpe, está encerrado. Qualquer vereador, se quiser fazer uso da palavra aqui, está liberado. Vereador Arilson.
Obrigado, presidente. É um assunto que já havia comentado com você, presidente. O Biscoito também vai comentar um pouco a respeito disso.
a respeito da a saída de Iricema ali, para onde a gente encaminha o ofício. É, a gente ficou de trocar a ideia agora nesse pequeno expediente, porque o pessoal está pedindo quebra-molas na saída, naquela saída do Córrego dos Vieiras ali. Está oferecendo muito perigo, muito risco ali para quem está saindo, para quem está entrando ali, no caso dos granjeiros, né, quando vai sair os caminhões de frango. É um lugar de muito acesso, muitas pessoas que entram e saem durante o dia. Então estão pedindo quebra-molas ali. A gente encaminha para a prefeitura encaminha para o DR, ou a gente faz direto para o DR. A gente está trazendo o assunto para que os vereadores possam interagir junto aí, para a gente ver o que pode ser feito, para quem a gente pode cobrar.
Arilson, nós já fizemos aqui encaminhamento para a Copasa, para a Energisa, pedindo providência. Esse é um caso também que o vereador pode fazer uma atuação e encaminhar. Reforça o pedido, é lógico, encaminharmos para o prefeito, né? Tem todo um setor para cuidar disso. Mas nós também podemos levar ao conhecimento do DR, como nós fizemos aqui uma vez já para o próprio DR. Foi de minha autoria uma indicação para poder fazer recapeamento. Está cheio de buracos, trecho aqui, até Visconde Rio Branco, Aguiricema, na ocasião o Batista chamou minha atenção. Falou de passar pelo Tuitinga e no Miraí também. Lembra, Batista? Então, quando nós fizemos isso, deu certo. Eles foram lá e fizeram o recapeamento. Nós vamos tomar providência, vou pedir à secretaria para preparar uma documentação e encaminhar para levar o conhecimento da prefeitura e também do órgão competente, né? Mais algum vereador? Consta em ato, fazendo favor, Bruce. Vereador José Adilson.
Presidente, vou tentar ser rápido, como sempre. Primeiro, falar do Cresol. Hoje, né, praticamente é uma realidade. A gente vê que parece que vai sair do papel mesmo. A gente vê a luta que um grupo de pessoas tiveram para trazer esse banco, para resolver um pouco, minimizar o sofrimento dessa população nossa que vem sofrendo aí com a falta de banco aqui no município já há muito tempo. E a gente pedir mais uma vez, né, que o prefeito abra os braços, deixa a perseguição política, a questão política de lado, faz igual o Arcílio fez, porque quando coloca um anúncio, ele pega uma propaganda igual a gente vê no Face, ele colocar do lado do deputado federal Rodrigo de Castro, um homem que esteve presente aí durante 8 anos, esteve todo dia na porta aqui, sempre trazendo recurso, acho que tem 8 anos, 12 anos que ele está trazendo recurso. Acho que eu estou falando do mesmo deputado, né? Porque aí, falando bobagem, né? Mas é verdade, porque é o seguinte, aí posta na internet que está trazendo recurso, uma viatura da polícia. Veio para todos os municípios, foi o deputado federal que trouxe uma coisa que é estadual, o deputado federal. Você acha que o bobo é tão bobo assim? Aí faz, posta que inaugurou uma rodoviária. Uma reforma na rodoviária. Então, até porque a gente tem que questionar isso também, presidente, pelo valor da rodoviária que foi, nós temos que trazer esse assunto que nós já falamos que ia trazer, e até hoje ninguém falou nada, o valor que foi aquela reforma ali. Então, dá as publicidades, coloca na internet tudo, por que que não coloca? Faz gol o Marcílio. Chama a população que está trazendo, que o pessoal está apoiando. Eu tenho certeza que no outro dia, porque 3 mil pessoas confiam na palavra do prefeito, gostam do prefeito, votou nele. Eles fazendo uma chamada, muitas pessoas que vão acreditar no banco. Por que, prefeito? É o seu povo que está pedindo o banco. Não sou eu, né, o vereador Zé Adilson, o vereador Juninho, não, o Mauro. É o seu povo que está pedindo também o banco. 50% da população votou no senhor. Então, esquece esse negócio de política. O senhor não é tão ruim assim, não. Igual eu falei, hoje já citaram 2 nomes, já apareceu 2 nomes, do que eu falei que estraga a administração. E ele vai na cabeça. Já apareceu um outro aí. Um dos que... Você entendeu, Chico? Que eu falo que não enche uma mão e não enche. Já apareceu 2. Se você concorda, não sei. Mas já apareceu 2. Hoje apareceu um outro aí, mandando um ofício para cá. É um das pessoas que atrapalha a administração, o Arius. Entendeu? Tem tanta gente boa aqui, gente. Será que deixar as pessoas de lado fica melhor, não? Eu tenho certeza que o município vai crescer muito e o prefeito também vai. Porque ele é uma pessoa de Iricema, ele nasceu aqui em Iricema. Entendeu? Ele nasceu, é uma pessoa de bem. E, às vezes as pessoas dizem, o que você tem contra o prefeito? Eu não tenho nada. O jeito dele administrar, de deixar na mão de pessoas que só querem atrás do município, só querem perseguição, só querem fazer maldade, é que me deixa indignado. Mas eu não, eu sei que ele é uma pessoa boa, tem um coração bom. Ele tem um coração bom.
Mas ele tem que deixar de lado algumas pessoas que estão tá travando o município, que estão tá prejudicando a população. É isso aí que eu falo. Não tem nada contra. São pessoas de bem. Eu sei, ele é uma pessoa de bem. Tanto é que ele foi prefeito. O Célio sempre fala isso. Um prefeito que eleito 4 vezes, Célio. Não pode ser ruim, pode ser. Alguma coisa de bom ele tem que ter. Por quê? Ele passa confiança na pessoa. Mas o grupo que está do lado dele, 3 ou 4 pessoas ali que estão tá prejudicando tudo. Está jogando tudo por água abaixo. Não deixa ele caminhar. Então é isso que eu falo, é isso que a gente pede. Não precisa, a Câmara não vai ser contra ele, não. Vai resolver, olha só, como que já começou a melhorar. As coisas ficam melhor, começa a caminhar. Então, apoio do prefeito, é muito importante o apoio dele, eu reconheço. O prefeito hoje, se ele apoiar esse banco, eu tenho certeza que vai acelerar, vai facilitar e o banco vai vir com mais rapidez dentro do município, ajudar o nosso povo. A respeito do Sicom, presidente, eu me incluo num desses que acabou deixando a desejar na parte do Sicom, na minha gestão aqui 2013-2014, até peço desculpa, e infelizmente eu passei, mas vai estourar a bomba na mão do presidente atual agora. Então, infelizmente tem que ser resolvido, não eu sou o que quer resolver, mas tem que resolver, né? Qualquer outro tivesse que resolver, a multa do senhor sabe que é pesada e vem para o senhor pessoal, né? Então é de lamentar, peço desculpa, né? Quanto ao CAC, realmente está sendo copiada aí por uma iniciativa muito boa. A gente vai começar a fazer carteira de trabalho, de identidade, se Deus quiser, o mais rápido possível. Vai ser de uma utilidade, não só para o Guilherme, mas para os municípios vizinhos aqui, que vão também poder usufruir desse benefício. A questão do IPTU, é bom, essa semana aí teve, a gente apanhou demais, sem saber porque estava apanhando, a pessoa colocando culpa nos vereadores do IPTU. O que aconteceu, que o meu ver, não foi, até foi uma funcionária aqui da Câmara que passou, estava com o IPTU nas mãos e mostrou, Zé Adilson, é porque antigamente a prefeitura dava um desconto para quem pagava à vista de até 20%, agora está dando só 10%. Então não é que aumentou, é porque o desconto que eles davam para quem pagava à vista não é 20% mais, é só 10%. Então o valor final vai ser maior mesmo. Se antes estava 20% de desconto. Isso fica a critério do prefeito. Pois é. Mas não teve nada com a Câmara. Então, mas não teve nada com a Câmara. Não foi o vereador Sério que aprovou, não foi o Arius, não foi o André, não foi o Juninho, não foi eu, não foi o Mauro, não foi nenhum de nós. O assunto, nós lutamos por isso.
Vereador, se não arrecadar, como é que você faz para fazer tantos pedidos? Eu quero até parabenizar vocês pelas indicações e dizer que vem trabalhando incansavelmente, 2 máquinas. Tem 3 retos no nosso município, uma está quebrada, uma era fica por R$28 mil. Mas não é que chega lá, tem os 28 mil, tem que fazer licitação. Tem 2, uma está trabalhando para na rua da Copasa, vai sair quase uns 200 caminhões de terra para fazer o asfalto. Já foi cobrado o asfalto, mas tem que tirar a terra. A outra está na Trindiúbas, fazendo um cascalhamento. Aí o Santo Antônio do Escunha, que é o cascalho. Aí o Valão quer, o Corvo da Onde, todo mundo numa hora só. Então, quem estiver me ouvindo, eu peço, encarecidamente, que agora a chuva diminuiu. Antes era chuva, como é que você faz? Você passa uma máquina na estrada hoje e chove amanhã. Acabou tudo. Ela falou assim, o prefeito passou a máquina? Ele não usa internet, não? Ele não sabe previsão de tempo? Então, fazer oposição é muito, muito fácil. Então, eu peço que nos ajude também, que eu tenha acompanhado, e visto o quanto que é difícil você trabalhar num município desse tamanho. E quanto ao banco, eu, mais uma vez, sou realmente defensor do Arim. Porque quando fala que o Ari é culpado com o Banco do Brasil, não abre o Banco do Brasil, o Ari não tem culpa. O Banco do Brasil ficou explicitamente, para todo mundo saber, todas as agências do Banco do Brasil, que foi 2 vezes aconteceu, o que aconteceu no Guiricema, ela não abre. E quando tem uma agência com 12 quilômetros, 15 quilômetros, que é do Visconde do Rio Branco, não vai ser aberta a agência do Banco do Brasil no Guiricema nunca mais, porque menos de 80 quilômetros não reabre o banco. Então o Ari não tem culpa, já ouvi um monte de gente, às vezes falar assim na fila, como é que o Ari não faz nada? O que, que ele vai fazer? Não é no Guiricema que aconteceu isso. São várias cidades do Banco do Brasil que foram, que aconteceu isso e que não abriu. Então ele não tem culpa. E quanto ao Cressol, eu quero até dizer aos meus novos colegas que eu não faço parte da comissão. Eu quero até procurar, porque depende de correntista para que agora realize a abertura desse banco. Ah. Eu vou ser um que vou abrir uma conta. Eu até não tenho conta em banco mais. Mas para ajudar a abertura, eu vou conversar com o prefeito também. Eu tenho muita liberdade com ele, para que ele também abra uma conta também, que aí eu acho que vai parar também, de que o Ari não quer que o banco venha para o Guiricema. Então, é isso, no momento.
Vou falar da Cressol. Ô, Célio, na casa aqui ninguém reclamou do Ari fechar o banco. Todo mundo sabe aqui que o Ari não fechou o banco. Ninguém aqui culpou ele. Não, vamos... Pô, mas aqui na casa nenhum vereador tá culpando, não. Tem uma questão que nós reclamamos aqui. É ele não colaborar com os trabalhos do Banco Cressol. É participar da reunião. Você fala que não faz parte da comissão, o Mauro faz. A comissão tem todos os segmentos da população, e a gente sabe que não se abre um banco assim, a convite e um banco vem. Foi já, o banco já fez um diagnóstico no lugar, já sabe que vai abrir, já deu essa decisão para nós, né, Mauro, né, Chico? Só que agora vai ter que cumprir algumas etapas, que como todo banco faz, o banco tem uma licença do Banco Central que leva 2 meses, e todos nós aqui temos um caminho ainda a percorrer. Que já foi feito, o Guiricema já está bem à frente já, e se Deus quiser, temos um planejamento. Nós não estamos falando aqui pelo banco, nós não somos o banco, nós só estamos trabalhando para vir no banco. É que ainda neste ano, se Deus quiser, nós vamos abrir a agência. Agora, a participação do prefeito em reuniões da comissão vai trazer muito mais segurança para uma agência bancária. Saber que, opa, vou para lá, que tem uma prefeitura toda aqui, dando um suporte para nós, ele encontra a Câmara e populares aqui manifestando. Prefeito, não, eu tenho certeza que assessoria jurídica não deixa, senão ele viria, se a assessoria falasse assim, vai, ele vem. Entendeu, Célio? É por isso que ele não vem.
O que eu falo? Vocês continuam no mesmo problema do pessoal com
assessoria jurídica. Eu toda reunião.
Passa a palavra para o Zé Adilson.
A questão do aí eu estou falando do banco, realmente, na Câmara, o vereador nenhum falou que a culpa do Banco do Brasil ter fechado.
Nunca falou.
Aí, o que o prefeito pode fazer? Pode sim, igual eu estou falando, o apoio dele é o que a gente quer. Ele pode fazer isso, é o mínimo que ele pode fazer, não por nós, é para o povo. Eu exatamente, Chico tem certeza, vai conversar com ele lá, vai... E ele vai fazer isso.
Prazo ainda, vai...
E ele vai fazer.
Tem prazo e vai participar.
O pedido do prefeito, eu tenho certeza que vai... Aí acelera o processo todo, o apoio do prefeito acelera o processo. E a questão dos ofícios, presidente, que você recebeu aí, mais uma vez eu falo, aí que a gente pega e fica chateado, é onde que eu falei, a gente está lidando com pessoas que a gente acha que é de bem, mas não é. Como se nós estamos falando de banco aqui, como você chegar no Banco do Brasil lá, chegar com um envelope, colocar lá, tem 5 mil reais aqui, enfiar o caixa eletrônico e puxar. Só que está sem dinheiro, aí você está com recibo, 5 mil reais. Depois, quando eles vão, vai ver que não tem dinheiro. É o que está acontecendo. Nós fizemos um ofício, Norma, onde a gente fala que a Câmara é feita de palhaço aqui. Você vê que o que nós falamos aqui não tem nada de absurdo. São coisas simples. Esse ofício que foi respondido para nós aí, desde o ano passado, nós estamos tendo paciência, pedindo, já tem quase um ano. Aí mandaram um ofício dizendo, usando a boa fé do nosso funcionário, está aí as cópias de tudo e um envelope. Só que não tinha nada dentro do envelope. Com o que nós estamos lidando? É pessoa de bem? Não é. Aí, por engano, a gente... Pode ser que por engano não veio. Fui lá, conversei. Funcionário debochou da minha cara. Só agora que vocês viram isso? Como debochou do presidente aqui lá no Ministério Público essa semana. Uma funcionária que está prestando a estagiária. Que chegou para trazer... Eu sou estagiária fantasma. Debochando da cara do presidente. E é assim que nós estamos lidando com o povo. É assim que eles estão lidando com a Câmara.
um desrespeito total. E quer que respeite a nossa parte? Aí mandamos o ofício de novo. Eu fiz um pessoal. Liguei para lá anteontem. Não tem resposta. O meu tem mais, tem para ter 30 dias já. Não tem resposta. Aí nós fizemos aqui o ofício, a Câmara aprovou, os 9 vereadores aprovaram, o ofício está ali, a resposta. Que já encaminharam. Encaminharam o quê? Aí está dizendo, uma das coisas que a gente está pedindo, as atribuições de cada cargo. Dos cargos que estão, as pessoas estão ocupando cargos lá de direção, de chefia. Eles estão exercendo essa função? É isso que a gente quer saber. Qual é a função do vereador, do funcionário X? As atribuições do cargo que ele exerce. Porque tem desvio de função. Está ocupando o cargo que deveria ser de funcionários efetivos. Todo mundo sabe disso. Para quê? Para honrar compromisso político, promessa de emprego. Todo mundo sabe que é isso. Não tem problema ocupar os cargos com cargo comissionado, não. Mas que eles não ocupem, não exerçam função de cargos, de funções privativas de cargos efetivos. É o que a gente está acontecendo. Aí a gente pediu informação, está ali, ó. Mandaram as informações. Estão fazendo de bobo, achando que a gente é bobo. Não vai mandar. Sabe por que não vai mandar? Porque está tudo errado. Está errado. Se não tivesse errado, mandava. Coisa simples de resolver, manda. Não vai mandar, mas agora nós vamos tomar providência. Pela primeira vez eu estou falando. Eu vou procurar o Ministério Público com os ofícios, negando. Tem as gravações aqui, que eu ligando para a prefeitura respondendo, que o ofício não foi respondido. Vou encaminhar para o Ministério Público. E vai ter que ser respondido. Aí sim, agora eu vou fazer uma representação. Agora sim, o vereador Zé Adilson vai fazer uma representação. Doa quem doer. Porque na hora de pegar e defender, falar, manda os ofícios, responde lá para o vereador, explica. Por que não explica? É porque tem coisa errada. Se não tivesse coisa errada, mandava. Por que está escondendo essas informações? Que está tudo lá. Vê se está lá encarregado X. Vê se tem atribuição do cargo que ele está fazendo. Não está. Ele está lá atendendo o público, desempenhando função que não é privativa do cargo dele. O outro lá, chefe disso, está dirigindo o carro, ocupando o lugar de um motorista. Isso não pode. Porque tem concurso, tem que colocar naquele cargo pessoas concursadas, que foram aprovadas em concurso. Nunca vai chegar. Aí, serviços gerais, não coloca no contrato pessoal de serviços gerais, aí fala assim, mas é para... É contratação temporária. Temporária que já vai durar um ano e cinco meses? Não existe isso, não. Prorrogando o contrato, prorrogando? Não, contratação temporária é para cobrir uma férias, um auxílio maternidade, um auxílio doença, alguma coisa assim. A pessoa tirou licença lá, mas um mês, prorroga o contrato. E a pessoa em desvio de função, ocupando um cargo, a vaga de uma pessoa que está aprovada no concurso, esperando a vaga dele lá. Isso não pode. É isso que a gente fica revoltado. Manda o ofício, em vez de ser respondido, manda uma pasta vazia e faz a gente de bobo. Ainda pede o funcionário, ainda quer tirar onda com a nossa cara ainda? Por que tirando onda com a nossa cara? Porque com certeza está sendo beneficiado, está ganhando gratificação lá, filha está trabalhando lá dentro da prefeitura também. Tem que defender mesmo, hein? Tem que defender mesmo. Enquanto está levando vantagem, tem que defender coisa errada mesmo. E a gente tem que ficar calado. Espero que não aconteça de novo. Porque dessa vez, se acontecer, eu vou falar. Da outra vez eu fiquei calado, porque a gente, ainda mais quando, né, às vezes você acaba perdendo a razão. Mas, igual o presidente, lá no Ministério Público, uma pessoa chega e tira onda com a cara dele, desrespeita, faz chacota, a verdade é essa. Ele recebendo uma reclamação, defendendo a população, cada um de nós aqui representa 1.000 pessoas. Tem em torno de 9.000 habitantes do município de Criciúma, tem 9 vereadores. Cada um vereador representa 1.000 pessoas. A gente não pode falar? A gente não pode cobrar? Temos que cobrar. Então, isso aí não vai ficar assim não, presidente. Mandar um ofício mal criado desse aí não. Mas se bem que quem redigiu esse... O prefeito acho que nem leu, tadinho. Ele só assinou. Mas isso aí não foi nem ele que assinou não, né? Quer dizer, é um dos que estraga a administração séria. Entendeu? O prefeito não é tão ruim não. Mas tem uma meia dúzia não, uns 3 ou 4 aí que atrapalha a administração e caminha de volta para o passado. Que isso aí tá difícil.
É o papel do vereador, né? Ele está entendendo que está errado, fazer uma denúncia para o Ministério Público, com certeza. Quanto à menina, fica voltando assunto. Foi nessa casa aqui, dito, que ela era funcionária fantasma. Se eu fosse ela, eu não tinha te respondido, se ela te respondeu, senhor presidente. Porque no dia foi perguntado aqui se ela trabalhava no gabinete do prefeito. Então, ela não estava trabalhando no gabinete do prefeito. Ela está trabalhando lá no fórum. Então, se ela te respondeu mal respondido, acho que ela não devia ter te respondido. Ao você chegar no fórum vendo ela trabalhando lá, é uma prova concreta que a menina estava trabalhando.
Vereador André.
Eu quero só agradecer aqui ao prefeito, ao prefeito Ari, o secretário, né? Na outra passada até fiz uma indicação sobre a limpeza lá do Tuitinga, né? Já está sendo feita, o Rafael também inteirou hoje. Né? Nós estamos trabalhando, né? Está aí com o Gonçalo falou, tem uma máquina para cá, outra para lá, então a gente vem desempenhando aí da melhor forma possível para atender o povo, que o município é grande, todo mundo sabe disso. E quanto aqui ao Cressol, o prefeito ele está preocupado sim. Sabe, eu recebi uma ligação lá do presidente lá do Cressol lá, pedindo para me marcar uma reunião com o prefeito. Aí eu fui lá, conversei com a Ari e falei, André, qualquer hora que você quiser, pode ir. Lá que eu sei a dificuldade do povo. A gente fez, nós mesmos já participamos de uma reunião com o funcionário do Banco do Brasil aqui, com o gerente aqui, lá dentro do escritório, né, Sérgio? Sérgio estava junto, né? Ele vem desempenhando sim, só que tem coisa que não foge o assunto dele. Então ele está tá se propondo sim, ele vai ajudar sim, tem certeza que vai sim, né? Então é isso aí, da melhor forma possível nós vamos resolver isso aí. Muito obrigado.
É claro que nós aqui da comissão estamos sabendo disso, André, que os diretores vão fazer essa reunião com o prefeito, porque com nós ele não está querendo se reunir. Então, às vezes, só com os diretores ele aceita reunir. Né? Então, nós estamos sabendo. Está encerrada aqui a reunião. Vou pedir para imprimir a ata. Pode mandar para a impressão, ô Bruce. E não vai para a ata o que eu vou dizer. Não chamei a funcionária de fantasma. Não, não foi isso. Até o termo saiu aqui. Mas fizeram disso a causa do negócio, né, Célio? Não foi. Sim, foi eu que te perguntei se você já viu ou não viu. E a Câmara pediu explicações. Mas dói demais, né? De fato, ela me desacatou. Não me reconheceu que eu sou também uma autoridade, como você é, como outros também são, ela não tem. Levei sim, eu já teria audiência, que é o que o pessoal que tem mandado aí de denúncia em cima de mim. Uma delas era para tratar de assunto, aproveitei para falar que, rapaz, que menina desaforada essa aqui. Mas me perguntado se na prefeitura tinha algum familiar dessa estagiária, eu disse, sim, tem uma família toda, tem o avô, do avô à neta, e realmente mesmo, ela foi lá me cumprimentar de forma bem hostil, não foi nada amigável não, mas é isso, ela está num lugar lá que é o papel dela saber tratar as pessoas bem. Então ela, a gente não vai polemizar sobre isso não, e não faço a questão disso. Mauro vai fazer a leitura aqui da ata. Vamos deixar isso para depois. Vamos lá, Mauro.
Ata da 7ª reunião ordinária de 2018 da Câmara Municipal de Guirizema. Aos 17 dias do mês de maio de 2018, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Guirizema, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal, estando presentes os vereadores João Batista de Oliveira, que é o vice-presidente, Mauro Florentino, secretário, Rafael Magno de Moura, Josimar Alves de Oliveira, Célio Capô Biango, Arilson Paulino da Silva, André Aparecido Ferreira e José Adilson Braga Filho. Havendo o quórum exigido por lei, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença, declarando assim abertos os trabalhos da 7ª reunião ordinária de 2018 da Câmara Municipal de Guirizema. O presidente pediu um minuto de silêncio para a oração individual dos presentes e deu início aos trabalhos do dia com a leitura da pauta. De início, o presidente encaminhou para o secretário da mesa, Mauro Florentino, a leitura da moção de aplausos dedicada ao guirizemense José René Arruda, paciente do CAPS de Ubá, que lançou recentemente um livro de poemas com o nome Colcha de Retalhos. Os vereadores José Adilson e André aproveitaram o momento para também enaltecer o trabalho realizado pelo aprendiz de poeta. Dando sequência à pauta do dia, foi iniciada a leitura das indicações. O parlamentar José Adilson Braga Filho emitiu a indicação número 57/2018, solicitando que o Executivo tome providências acerca da falta de medicamentos na farmácia municipal. O vereador José Teixeira Rodrigues Júnior cobrou do Executivo, através da indicação número 51/2018, melhorias no povoado do Córrego do Santo Antônio, principalmente no que diz respeito às estradas e atendimento na área da saúde. Com a indicação número 59/2018, o vereador José Adilson solicitou a renovação da frota de veículos da área da saúde e educação. Já o parlamentar Arilson Paulino da Silva reiterou cobrança ao Executivo por meio da indicação número 60/2018, a colocação de um guarda-mão em uma ponte na localidade do Valão, próximo à venda do Seribere. O mesmo vereador fez indicação número 61/2018, que solicita o encascalhamento e patrulhamento das estradas das comunidades do Córrego da Mata e Córrego da Aldeia. A indicação número 62/2018, do vereador Rafael Magno de Moura, pede o recapeamento asfáltico nas ruas do distrito de Tuitinga. O parlamentar continuou com a indicação número 63/2018 e solicitou maior atenção em relação à limpeza das ruas de Tuitinga. E em nova indicação de número 64/2018, José Adilson pediu melhorias em relação à conservação da rua Geraldo Maria da Silva, também em Tuiutinga. O presidente encaminhou o projeto de lei número 11, de lei de diretrizes orçamentárias, para a Comissão de Legislação e Justiça, que recebeu parecer favorável. O secretário realizou a leitura de trechos do projeto e, na sequência, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente José Teixeira Rodrigues Júnior comentou sobre o fato do Executivo ter ignorado o projeto de lei sobre a adesão de placas com símbolo de autismo, que não foi sancionado pelo prefeito. Dessa forma, o presidente pediu apoio dos vereadores para promulgar a lei número 735/2018, assim, passando a ser obrigatório o símbolo do autismo nas placas de atendimento prioritário dos estabelecimentos públicos e privados da cidade. Com posição favorável de todos os parlamentares, a lei foi promulgada pelo presidente José Teixeira Rodrigues Júnior. Em ato contínuo, o projeto de lei número 12/2018 foi encaminhado para a leitura do secretário, enquanto a Comissão de Legislação e Justiça deu parecer favorável sobre o projeto, que dispõe sobre a adequação do cargo de coordenador do CRAS. Na sequência, o presidente concedeu o espaço da tribuna livre para Norma Luci Baesso Bicalho, assessora da Secretaria de Assistência Social, esclarecer o projeto. A profissional, que é especialista em serviço social e políticas sociais, falou sobre a necessidade de aprovar o projeto de lei encaminhado pelo Executivo e fez esclarecimentos aos vereadores. O presidente salientou que o cargo discutido hoje não está ocupado, sendo
necessário um processo seletivo e com ampla divulgação nos meios de comunicação. Atento ao assunto, o vereador Rafael percebeu a duplicidade do cargo de coordenador do CRAS dentro do anexo do projeto de lei. Um de símbolo CE04, com vencimento de R$ 1.001,75, e o outro com símbolo CE7, com vencimento de R$ 1.440,44, sendo válido apenas o segundo. O secretário de Assistência Social, Francisco Ribeiro, compondo a mesa, agradeceu a atenção dos parlamentares e a solidariedade e compreensão de todos. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Aberto o pequeno expediente, o presidente falou sobre a parceria com a Prefeitura, CRAS, escolas e conselho tutelar na realização do Cine da Câmara temático, no qual falou sobre abuso e exploração sexual infantil. Falou também sobre a última reunião da comissão da Cressol, que tem trabalhado para abrir uma agência bancária na cidade. Outro tema tratado foi sobre o SICOM, no qual a Câmara foi notificada pelo Tribunal de Contas por falta de regularização de dados de gestões passadas. O início dos trabalhos do CAC também foi debatido pelo presidente, destacando que foi referência da cidade de Coimbra, que pediu orientação para a criação do CAC na cidade. Falou ainda sobre a TV Câmara, que foi elogiada pelo Ministério Público e ter sido referência para a criação da TV Câmara na cidade de Visconde do Rio Branco. O presidente também lamentou que há cerca de 3 meses tem recebido diversas denúncias infundadas de pessoas anônimas na tentativa de frear os trabalhos do Legislativo. O IPTU também foi assunto do pequeno expediente, no qual moradores do município têm reclamado do aumento inesperado dos valores. Foi lido pelo secretário um ofício encaminhado pelo Executivo, que responde um requerimento enviado pela Câmara. Nele, o assessor jurídico, Pedro Mariosa, responde que todos os documentos solicitados pelos parlamentares estão no site oficial do município. Por fim, o presidente comentou ainda sobre a finalização da avaliação de desempenho realizada pela Prefeitura. O vereador Arilson alertou sobre a necessidade de colocar um quebra-molas na proximidade do Córrego dos Vieiras, encaminhado um ofício ao DR. O vereador José Adilson cobrou a participação do prefeito apoiando a criação da nova cooperativa de créditos. Falou também do IPTU e esclareceu que o aumento não veio da Câmara, mas da queda no desconto, que antes era 20% e agora é 10%. E sobre os ofícios negados, o envio dos documentos solicitados no requerimento destacou que entrará com representação ao Ministério Público. O vereador André aprovou sua fala para agradecer ao prefeito sobre os trabalhos do Executivo. Disse ainda que o prefeito vai colaborar com a criação do novo banco na cidade. Nada mais havendo a tratar, e o secretário da mesa, diretora, lavrei presente ato que vai assinado por mim, pelos demais vereadores presentes e pelos presentes que o desejarem.
Ata está em discussão. Em votação, aprovada por unanimidade. Célio, esse convite é para os vereadores? O Célio aqui está passando um convite para... de uma reunião sobre o projeto Programa Pro Mananciais, Colmeia, dia 22, agora, de maio, 5 horas, aqui na Câmara. Desde já agradeço a presença, Secretaria Municipal de Educação, né, Célio? Dia 22, aqui na Câmara Municipal. Vamos então aqui assinar a ata, vou pedir o Chico e a Norma para assinar o final. Se ainda for a tempo aqui, registrar um pedido da... Não. Registrar um pedido de que o prefeito aí, o secretário de obra, podendo agilizar os trabalhos ali na região do córrego ali no chalé. É isso, Célio? Segunda-feira vai lá. O Célio já falou que vai fazer aqui. Marcou, tem que ir, Célio. Está encerrada a reunião. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Ao Chico, que colaborou com os nossos trabalhos aqui. E muito obrigado. Desta forma, eu encerro a 7ª reunião ordinária aqui de 2018. Muito obrigado a todos.